bíblico.
Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscai, e o mensageiro da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias 3, versículo 1, palavra do Senhor.
Abro o pequeno expediente, antes de passar a palavra para o secretário, registrar com muito prazer aqui na tarde de hoje a presença do nosso amigo, senhor Laci Martins, que daqui a pouco vai estar aqui batendo um papo conosco. Palavra com o secretário.
Leitura da síntese da ata da 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de março de 2013, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob presidência do vereador Luiz Santos Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedrinho Porto Rico, Fernando Cunha e Carlos Alberto. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse chamado aos vereadores presentes e a leitura da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, o primeiro vereador a usar a palavra foi o vereador Vilmar Silvestre, que usou a palavra para fazer menção ao aniversário do pastor Washington Luiz de Albuquerque, que será no dia 26. Falou que trata de um homem que tem prestado um serviço extraordinário em nossa cidade. Outro assunto tratado pelo vereador foi sobre o serviço feito na rua perto da igreja São Sebastião, pela Secretaria de Obras. O segundo vereador a usar a palavra foi Lisier. O vereador falou que trataria de dois assuntos rapidamente. O primeiro assunto foi sobre o novo Papa. Lisier fez um amplo comentário explicando a todos que o Papa não é considerado um Deus, e sim um exemplo de fé. Outro assunto trazido pelo vereador foi a respeito da audiência pública, que tratou de assuntos importantes, e dentre eles, a arrecadação do município, que conseguiu quase 300 milhões do PAC. A terceira a usar a palavra foi Miriam Garcia, que usou a palavra para estender a todos o convite para participarem da audiência pública de internação compulsória. A vereadora finalizou sua fala dizendo a importância do tema. No grande expediente, o primeiro a usar a palavra foi o Dr. Afonso Henrique, para falar sobre a 8ª Conferência Municipal de Saúde, que será realizada em Anápolis entre os dias 2 a 4 de abril. O segundo e último a usar a palavra foi o vereador Jean Carlos, para discutir o projeto de lei que trata do aumento e correção do ajuste da remuneração dos servidores públicos municipais e executivos. Nada mais havendo, foi encerrada a presente reunião, marcando-se hoje para o dia 20 de março, horário regimental.
A ata está à disposição dos nobres pares.
Leitura de correspondências. Correspondência da vereadora Dinamela Ribeiro, que comunica a possibilidade de comparecer à presente reunião. Leitura de projetos. Projeto do executivo, que é veto parcial por inconstitucionalidade do autógrafo de lei número 010/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios e termos de cooperação técnica com a União, Estados, Municípios, entidades de administração indireta e entidades paraestatais da outras providências. Segue nessas razões do veto. Leitura de requerimentos. Requerimentos do vereador Paulo de Lima, solicitando o plenário para realização de audiência pública de 17 de abril de 2013, às 19h30, para debater sobre a expansão dos pontos de táxi na nossa cidade. Requerimento do vereador Heber Mamed, que requer a hora competente serviço de rede de esgoto nas ruas Bolívia, Venezuela, Alemanha e França, do bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a hora competente serviço de asfaltamento das ruas Clotilde Bonifácio de Araújo e Rafael Braga Tiburcio, Vale Laranjeiras. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a hora competente a implantação de canalização de águas fluviais na Rua 4, em toda sua extensão, no bairro Vila Formosa. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a hora competente, reforme um grande buraco, famoso buracão da Vila Formosa, situado na Avenida Ferroviária, antiga estrada de ferro, com ponto de referência em frente à Rua 120, bairro Vila Formosa, terceira etapa. requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ao órgão competente a construção de um ambiente para vários velórios no cemitério de Goialândia. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ao órgão competente a construção de um redutor de velocidade na avenida principal do distrito de Goialândia. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ao órgão competente o asfaltamento da rua Sueli Bittencourt, Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ao órgão competente a construção de uma sala de aula no Colégio Estadual Castelo Branco, Vila São Vicente, Igrejinha. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ao órgão competente a colocação de sinalização no cruzamento da rua Luiz de França com a Avenida Mato Grosso. Requerimento do vereador Carlos Alberto, requer a CMTT a pintura de uma faixa de pedestres e sinalização de pare em frente à escola Caminho Feliz, Avenida Patriarca, Bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Carlos Alberto, que requer a hora competente, serviço de taburacos em toda a extensão da rua Cruzeiro do Sul, Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer a hora competente, serviço de taburacos nas ruas 22, 25 e 44 do Bairro JK, Nova Capital. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a hora competente, a construção de galerias de águas pluviais na Rua da Liberdade, quadra X, lote 22 e 23, bairro Freustáquio. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a hora competente, a inspeção para que sejam tomadas providências para a eliminação do esgoto a céu aberto na Rua 2, quadra 6A, bairro Freustáquio. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a hora competente, serviço de roçagem em lotes baldios no Jardim Flores de Lis. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer serviço de poda de árvores na Rua Professor Djalma Mazitelli, número 200, Baixa Jardim dos Américos, terceira etapa. Requerimento do vereador Eli Rosa, que requer a hora competente limpeza e corte do mato nas calçadas ao redor da Escola Comendador Miguel Pedreiro, Nova Vila Jaiara.
As correspondências estão à disposição dos pares, os projetos de lei enviados às comissões e os requerimentos, todos os requerimentos, enviados à Comissão de Justiça e Redação. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Ger Cabeleireiro. Ainda em tempo, a respeito do requerimento solicitando audiência pública para o dia 17 de abril, no plenário Teotônio Vilela, a presidência informa que já está deferido esse requerimento, que a diretoria legislativa tome as providências. Palavra com o vereador Ger Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, público presente, a mídia que nos acompanha nessa tarde, Canal 5, Rádio Manchester. Senhor presidente, o que me traz essa tarde? Em primeiro lugar, parabenizar a nobre colega Miriam Garcia pela audiência pública. Colocou um tema bastante complicado, porém, eu acho que muito necessário, que é a internação compulsória. Estou muito preocupado, senhor presidente, porque a internação compulsória agrada uns e desagrada outras, pelo que eu vi nessa audiência. Ela é necessária, mas ainda um tanto quanto confusa.
Só tem um pequeno.
Pois eu acho que é interessante, é necessário que se faça, principalmente quando diz respeito à criança, aos jovens e adolescentes. Me preocupa muito, porque nem sempre a pessoa que está precisando de um tratamento desta natureza tem a condição de responder por si própria. Mas o tema ainda deve ser debatido muito, é um tema complicado, mas necessário, pois a droga vem assolando, destruindo as famílias do nosso município, do nosso estado e do Brasil. Estou preocupado, mas feliz ao mesmo tempo, porque tivemos já a iniciativa por parte desta casa de levantar essa questão, de buscar soluções, pastor Vilmar Silvestre. Eu acho que a frente parlamentar tem uma missão e, como foi dito, não pode ficar só nas palavras, nas reuniões, sim em ações. Parabenizo aqui Dr. Marcelo Henrique, promotor, curador de saúde, também Dr. Carlos Limonge, por estar sensível a esse problema, por estar lutando para que a gente possa encontrar uma solução. Muito foi criticado, mas eu acredito que através dessas críticas, senhor presidente, é que vamos conseguir amassar esse barro e trazer a solução, pelo menos para o nosso município. Tenho uma grande satisfação de parabenizar aqui uma pessoa ilustre que, como muitos do nosso município, veio de baixo, galgando os seus degraus. O nobre companheiro, senhor Laci, diretor da empresa TCA, tive a grata satisfação de lhe fazer uma visita, onde ele pôde me mostrar um ônibus antigo, e pude dizer para ele que faço parte também dessa história, pois ainda criança, muitas vezes, inocentemente, saía correndo atrás desse ônibus, lá na Boa Vista, no finalzinho da Boa Vista, e tive, né, fiquei até bastante emocionado ao ver aquilo, senhor Raci. Me fez voltar ao passado. Fiquei muito grato, né, com aquela visita. E ainda, mais ainda, de ver que está sendo preservado a história da nossa cidade através da sua pessoa, através da empresa TCA, que muito contribuiu para essa cidade. Encerro as minhas palavras, senhor presidente, agradecendo primeiramente a Deus e a todas essas pessoas que estão comprometidas com a frente parlamentar, com a fiscalização e também o incentivo a essas casas de recuperações, a esses homens honrosos, mulheres honrosas que estão à frente dessas entidades, fazendo como aquele beija-flor, levando uma gotinha d'água para que esse problema seja resolvido. Devolvo as palavras, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gerri. Ainda no pequeno expediente, cedo a palavra ao ilustre vereador Heber Mamede, por até 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, nobres pares, senhor Laci, que se faz presente, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa casa, populares e a imprensa escrita e falada. O que me traz nessa tarde aqui é a respeito do mercado produtor. Está acontecendo assalto constantemente naquele local onde corre muito dinheiro. E, preocupados com isso, eu e mais 2 representantes boxistas estivemos com o coronel Maia, no qual ele se prontificou e se dirigiu àquele local, procurando melhorar e ajudar o pessoal dos boxes, porque o assalto tem sido violento. O último agora foi com uma coronhada na cabeça de um boxista, em seguida um pano cheio de éter, no qual o cidadão desmaiou e levou R$5.000 e vários cheques, que eles trabalham muito com cheques. E preocupado com isso, procuramos o coronel Maia, e ele colocou 3 policiais pela manhã e colocou 2 à tarde. Esses 2 serão pagos pelos boxistas, que será para um órgão do governo municipal, depositado em conta, e esse dinheiro não passa para esses 2 policiais. De forma que, ao ser indagado pelos boxistas, ao coronel, ele sugeriu que se colocasse uma câmara naquele setor. E vai ser colocada a câmara, e para evitar o máximo de penetra, principalmente com motos e capacete, porque são esses pessoal de moto que estão fazendo esses assaltos. Eu quero agradecer aqui ao coronel Maia pela sua ousadia de estar lá e de prontificar em ajudar os produtores ali que trabalham dia a dia para ganhar o seu sustento e os ladrões levando o dinheiro. E a segunda coisa que eu preciso fazer um comentário com respeito ao INSS. Eu estive lá na casa na 15 de dezembro para requerer um comprovante de imposto de renda e como fui destratado, eu tomei as dores todas, tá até para mim, porque o coitado do paciente chega ali, a pessoa que vai à procura de uma ajuda para arrumar assistência, para uma aposentadoria, encostar, qualquer coisa, mas os funcionários é de umas mulheres mal amadas, que trata mal pra caramba as pessoas que ali procuram, pelo menos um esclarecimento do que precisa. Então eu estou fazendo essa alerta para o gerente, o diretor, que for, para que ele converse com essas pessoas, para ser educada, tratar bem as pessoas que ali procuram, para ter um atendimento melhor, para esclarecer aquilo que eles precisam. Portanto, eu deixo aqui também a minha repúdia com relação a essas mulheres. Porque tem uma bonitinha, o que ela tem de bonitinha, ela é sem educação pra caramba. E a outra, já de idade, pelo amor de Deus, bom dia, boa tarde, é briga. Então eu deixo aqui.
Não. Uma parte, vereador. Uma parte.
Será dado.
Tá no pequeno, apenas alertar que nós estamos no pequeno expediente.
Então eu deixo aqui também a minha repúdia com isso, para que o diretor, o gerente, eu não sei o que é do INSS, para que converse com esses funcionários, trate bem as pessoas que ali procuram para esclarecer um problema de saúde ou de aposentadoria ou encostar. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Heber Mamede. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa, populares presentes. É com muita satisfação que pela primeira vez me coloco aqui nessa tribuna, um pouco nervoso, porque a oportunidade foi dada. Eu quero estar eu tinha feito um compromisso com meus eleitores, de estar contando a minha história, um pouco da minha história política, que muitas vezes o pessoal não me conhecia, e vou passar para vocês aqui um pouco. É o seguinte, sou natural de Porangatu, cheguei em Anápolis em 92, entrei na base aérea em 96 e sempre fui um cidadão que gostei muito de trabalhar com as pessoas. E devido a esse acesso que a gente teve com as pessoas, o compromisso de tudo que a gente se faz, o pessoal sempre cobrava da gente uma possibilidade de estar candidatando. E passa tempo, vai tempo. Em 2010, eu recebi uma mensagem via e-mail que realmente veio a me dedicar à política, que dizia o seguinte, que as pessoas de bem, a partir do momento que elas se calassem, elas iam ser tão culpadas quanto as pessoas que têm uma má índole. Então, devido a esse pensamento, eu decidi colocar meu nome à disposição, entrei numa campanha pela primeira vez, nunca tinha candidatado nem a presidente de bairro, nem a presidente de escola, e Deus nos deu essa vitória. E quero falar para todas as pessoas que entraram na nossa campanha que essa vitória nossa não foi vitória minha, foi vitória do Senhor. E quero também falar para vocês que estão me ouvindo nesse momento, que nunca pensou em candidatar, que possam vir para a campanha, porque só você colocando o nome, que você vai saber se vai ser votado ou não. Então, nossa política está muitas vezes... Às vezes o pessoal deturba muito, até mesmo o próprio eleitor, que realmente deixa o próprio candidato em situações difíceis, pedindo coisa que não é da demanda do candidato. E eu acredito que nós fizemos uma campanha limpa, uma campanha totalmente honesta. Fizemos um investimento na campanha de R$6 mil. Muita gente olhava para a gente e falava: Pereira, não tem como ganhar política em Anápolis, principalmente da primeira vez, sem muito investimento. Falei: jovem, é o seguinte... Inclusive, até um amigo meu me perguntou: Pereira, o que você vai dar de moeda de troca para o seu eleitor, presidente? Muitas vezes alguém me questionava isso. Eu falei: eu tenho R$6 mil lá para a gente fazer colocar a campanha na rua. Eu sei que é muito pouco, mas o que eu vou oferecer para o meu eleitor é aquilo que eu sempre quis ter de um político, que é honestidade e compromisso. E para as pessoas que me conhecem, sabem minha história, sabem que tudo que eu faço com empenho e com muita dedicação. Então, essa foi a minha moeda de troca. Então, queria, em bem curtas palavras, estar contando a minha história para quem não conhecia e estar convidando todas as pessoas que, muitas vezes, o colega realmente possa analisar a situação dele, o ciclo de relacionamento dele, e se ele vê que é uma pessoa querida no ambiente que ele está, acho que é interessante estar entrando na política. E falar muitas vezes para o pessoal: ah, mas um colega me chamou para a política. Eu tenho dois segmentos da política, um é a base aérea, a outra é a região do São Jorge, Freustáquio. Então, tem que ter no mínimo dois segmentos políticos que você tem realmente uma força, porque senão não adianta desgastar, que realmente é muito complicado. E aproveitar nesse momento, a segunda motivação que me fez vir a essa tribuna, é estar parabenizando, dia 25 de março, é o dia do especialista da aeronáutica, o nosso sargento. Quero parabenizar em nome do nosso subtenente, Submáximo Izuquel, com certeza eu acredito que deve ser um dos militares mais antigos da Força Aérea aqui em Anápolis, e está realmente muito, muito satisfeito de ter participado, de ter entrado na Força Aérea, porque depois da minha família, meus amigos, tudo que eu sou hoje é graças à Força Aérea. E estou aqui como segundo representante da aeronáutica. E eu tenho certeza que depois da nossa estada aqui, muitos virão. Devolvo a palavra e muito obrigado a todos.
Pereira Júnior, que bom que o motivo do nervosismo de Vossa Excelência seja apenas pelo uso da tribuna pela primeira vez. Ainda na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos também ao ilustre vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, a imprensa aqui presente, quero cumprimentar também o senhor Laci, representando aqui também a TCA, com a empresa tão idônea na cidade de Anápolis, cumprimentar os demais que se encontram presentes aqui na Câmara Municipal. Bom, primeiramente, para agradecer a todos os vereadores pelo trabalho, pelo voto que foi feito, desempenhado, o trabalho que foi desempenhado durante todo o mês, em relação a todos os processos que passaram por esta Casa de Leis. Eu acho que o político, às vezes, ele é injustamente condenado pelo fato de, às vezes, o público achar que não faz nada, principalmente o vereador. Vereador não faz nada, vereador não trabalha, vereador só recebe e acha que recebe muito, né? O que é que nós queremos com isso? Valorizar o trabalho de todos os vereadores, dizer que é importante o debate, importante estar discutindo todos os projetos. Eu até não concordei com a votação ontem de tolher um pouco, restringir um pouco a discussão de qualquer que seja o projeto. Temos que debater o projeto até esgotar todo o discurso, toda a discussão em torno daquele projeto. E se todos os vereadores quiserem debater sobre aquele projeto, tem que ter espaço para isso mesmo. Aqui é o lugar do debate. Aqui é o lugar da discussão. A sociedade vota em cada um, votou em cada um de nós para isso, para debater os assuntos, discutir os assuntos, para que seja o melhor possível para a própria sociedade. Então, agradecer a todos os vereadores pelo trabalho que foi desempenhado durante esse mês, mês de março, e os projetos que foram aqui aprovados, né, aqueles que foram vetados, principalmente quando esse projeto ele repercute positivamente na vida do nosso povo. E aí eu quero falar aqui do projeto que nós aprovamos ontem, do aumento salarial de todos os funcionários do município, do Poder Executivo. Eu acho que é um avanço. Né? Nós já discutimos aqui um pouco e falávamos que nas gestões passadas, quantas e quantas vezes ficaram em 5 meses, 6 meses sem receber? Né? Hoje nós podemos dizer que o funcionário público, ele tem certeza que até o dia 28, 29, o salário já está na conta dele para ele fazer qualquer compromisso que ele queira fazer a partir desta data. Então, avanços importantes que nós conseguimos e que a votação que nós fizemos aqui ontem e vai fazer hoje em torno do salário dos funcionários, ela é importantíssima, porque não teve, assim, nenhum constrangimento de nenhum vereador, se opôs, pediu vistas, alguns disseram, ah, tem que ter mais tempo para debater esse assunto. Bom, o mais importante é que o debate maior foi feito entre o sindicato e o prefeito. Se o patrão e o empregado já decidiu, já entrou em acordo, nós estamos aqui só para parabenizar e votar e dar nosso voto de consentimento nessa questão. Então não precisa de muito tempo para debater isso, não. Ou será que alguém tem alguma objeção em dar aumento para o funcionário público? Ninguém tem. Tanto é que ninguém pediu vistas. Então, parabenizar os nossos funcionários públicos, parabenizar o prefeito, parabenizar o sindicato e também a todos os vereadores por essa votação. Certamente vamos terminar de votar isso hoje. Mas o segundo ponto, também muito importante, e aí aqui não se trata de oposição, não se trata se o projeto é de um vereador de oposição, que é o projeto da ficha limpa. Ele é importantíssimo não só para nós políticos, é importantíssimo para a sociedade, é importante para o servidor público. E saiu a conversa que o prefeito Antônio Roberto Gomide estava questionando o projeto, ou segurando o projeto. Eu estive com o prefeito e ele disse, eu não tenho conhecimento desse projeto, do teor desse projeto. Eu quero saber quem é que levou esse projeto para o prefeito ter conhecimento dele. Diz que foi um vereador que pegou o projeto aqui, pôs debaixo do braço e foi lá perguntar ao prefeito o que tinha que fazer. O prefeito não teve conhecimento desse projeto e ele aprova o projeto na sua íntegra. Porque não só a sua administração tem transparência, mas ele priva também pela transparência em tudo aquilo que ele faz. Então, um projeto como esse, da ficha limpa, Fernando Cunha, em que Vossa Excelência é o autor, tem o total apoio do prefeito Antônio Roberto Gomide. Então, não tem conversa fiada. Se a imprensa teve a sua parcela de maldade dizendo que o prefeito estava segurando o projeto, é um equívoco. Não tem nada disso. O prefeito, se ele tivesse aqui, ele votaria nesse projeto como ele está sendo apresentado aqui, sem nenhuma restrição. Então, só para esclarecer isso, que o prefeito não tem conhecimento do teor desse projeto. Mas ele não participa, não participou, não tem conhecimento, mas aprova a atitude do vereador Fernando Cunha, o projeto dele, como também não pediu para ninguém votar nem a favor nem contra. Aliás, o prefeito interfere zero aqui. Todos nós votamos como nós queremos. Então não tem essa que o prefeito teve qualquer envolvimento nesse projeto de lei. Pelo contrário, quero dizer para vossas excelências que ele aprova, apoia e concorda, tanto é que a sua administração é uma administração transparente. E o que nós estamos buscando com esse projeto da ficha limpa, nada mais é do que a transparência em tudo aquilo que nós fizermos, como também o projeto busca isso na administração pública. Então não tem equívoco nenhum. Se a imprensa falou alguma coisa diferente, procure buscar onde é que está a verdade. Mas a verdade é essa. A verdade é que o prefeito não teve nenhuma participação nisso. Mas só isso, para agradecer e para tirar, né, esclarecer a todos vocês dessa questão do projeto Ficha Limpa. Quero parabenizar mais uma vez o Fernando Cunha por esse projeto, o relator, que fez um belíssimo relatório com relação ao projeto, e certamente que ele vai ter muitos, nós vamos colher muitos frutos, porque a partir de agora também a administração pública vai ter aí uma peneira...
Peço que conclua, nobre colega.
Uma peneira para poder estar trazendo para a gestão pública só pessoas realmente de qualidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Não havendo mais inscrições no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente. Antes de passar a palavra para o primeiro orador do grande expediente, convido para vir aqui na frente o nosso companheiro, o meu conterrâneo, meu e do Jackson Charles, o bom baiano, o senhor Laci Martins, que vai bater um papo conosco aqui. Por favor, senhor Laci, venha até a mesa. Faremos uma pequena homenagem ao senhor Laci Martins pelos mais de 50 anos de serviço prestado à comunidade anapolina. Vou passar inicialmente a palavra para o vereador Pastor Vilmar Silvestre, que é o autor dessa solicitação para que o senhor Laci venha aqui hoje bater um papo conosco. E após o Vilmar Silvestre, o senhor Laci também vai fazer uso da palavra para dar um alô aqui para essa casa nessa tarde de hoje.
Presidente Luiz Lacerda, demais membros da mesa, nosso convidado, senhoras e senhores vereadores, imprensa presente, comunidade, boa tarde a todos. Senhor presidente, o grande escritor e pastor Mark Murdock, no seu livro intitulado A Lei do Reconhecimento, ele diz o seguinte: se houver reconhecimento, haverá sucesso. Precisamos reconhecer tesouros que Deus coloca perto de nós. Existem coisas que estão em nossas vidas e necessitamos reconhecê-las. Foi meditando e pensando nisso, senhor presidente, que nós fizemos esse convite ao senhor Lacir, para que ele recebesse desta casa exatamente o que o texto de Mark Murdock disse: reconhecimento. Quero chamar esta homenagem de a homenagem do reconhecimento. Sr. Laci Martins da Silva, nascido natural de Curuçá, no Vale de São Francisco, na Bahia. Laci Martins da Silva nasceu em 4 de julho de 1935, filho de Augusto Moreira Martins, Fausta Moreira Martins. Já profissional na área de mecânica e à procura de melhores oportunidades, veio fixar-se em Goiás aos 20 anos de idade, buscando melhores oportunidades. buscando primeiro a capital do Estado, para finalmente radicar-se em Anápolis. Aos 26 de outubro de 1957, casou-se com Eli Josefina, já falecida. Desse casamento nasceram Rosa Maria, Neide Maria, Maria do Perpétuo Socorro, Francisco de Assis, Desidério João, Maria Lúcia, Eni do Socorro e Laci Júnior, que deram ao pai 18 netos e 10 bisnetos. Veio para Nápoles em 1954 e, quando chegou aqui, sentiu como se estivesse na sua cidade natal. Naquele tempo, foi amor à primeira vista, declarou. Em busca de melhor ganho, Laci Martins foi trabalhar com a Estrada de Ferro Goiás. Era um serviço extenuante e que, além disso, exigia outros sacrifícios, a longa permanência nas áreas de mata e cerrado, onde se coletava lenhas durante semanas a fio. Esse isolamento motivou o retorno a Anápolis, onde conseguiu uma vaga de trabalho. Por ocasião dos festejos do cinquentenário de Anápolis, no dia 31 de julho de 1957, autoridades e pessoas de projeção procuravam-se para enterrar uma urna com cartas, mensagens, fotos, documentos e objetos, que seria reaberta no cinquentenário da nossa cidade. E isto aconteceu em 2007. O jovem e predestinado mecânico Laci não deixou por menos e conseguiu inserir um bilhete pretensioso, mas consumado. 50 anos depois, no bilhete ele dizia: eu ainda vou ser alguém importante nesta cidade. No cinquentenário de Anápolis, ele voltou ao local como diretor da TCA, no comando de aproximadamente 1.000 funcionários, desde 2005. Quem, senhor presidente, nunca viu falar no senhor Laci? Amigo e um grande diretor empresarial. Parabéns, senhor Laci, pelo seu exemplo, pelo seu trabalho, dedicação e fidelidade naquilo que faz, e faz muito bem. Pois trabalha... pois trabalha há 50 anos na TCA, de cobrador, motorista, mecânico e agora diretor da empresa. Parabéns, amigo Laci. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Vilmar Silvestre. Antes de passar a palavra ao seu Laci, registro a presença do tenente-coronel Edival Soares Batista e também do Odair Borges, que é o responsável pela fiscalização do terminal urbano de Anápolis. Concedo a palavra ao senhor Laci para fazer uma saudação para esta casa aqui. Pode ficar à vontade, senhor Laci, falar daqui ou lá da tribuna, da onde o senhor se sentir mais à vontade.
Senhor presidente, eu queria, em seu nome, cumprimentar a mesa dessa casa muito importante. Queria também cumprimentar todos os vereadores, as senhoras vereadoras, os funcionários dessa casa, os meus amigos que vieram me acompanhando, meus colegas de trabalho, e o público em geral que lota essa dependência. Realmente, pastor Vilmar, o senhor foi lá no fundo, o senhor mexeu com minha sensibilidade a ponto de eu talvez não continuar falando o que eu queria falar. É um orgulho estar aqui nessa casa hoje, recebendo esse reconhecimento. Mas ainda, a minha vaidade, qual o homem que não queria estar aqui nesse lugar? Porque, graças a Deus, eu cheguei lá. Homenagem essa que eu acho de tamanha importância, porque o senhor está promovendo um forasteiro, um nordestino que nessa cidade se instalou, mas em vida. E a homenagem maior é aquela que se presta em vida, não depois de morto. Porque depois de poucos meses, tudo se vai, tudo esquece. Mas eu vou levar isso comigo até o dia que Deus me permitir. Porque são coisas grandiosas. Eu já tenho, graças a Deus, várias comendas, muitas medalhas, títulos, quase todos esses, essas comendas que, do município, eu já consegui, até fora do município. A última eu ganhei da Força Aérea Brasileira. Mas naquele momento, eu diria que era um homem realizado. Pois tudo que eu não, nem pensava, eu já tinha. Eu tinha ganho uma grande família. Mas eu estava enganado, ainda faltava essa parte. Deus reservou isso ainda para mim. Porque o dia que eu pus os pés nessa cidade, à primeira vista, como o senhor mesmo viu no histórico ali, eu me apaixonei realmente por Anápolis. Foi uma paixão de momento. Naquele momento eu chegava em Anápolis, com a mala, era um saco, o cadeado era um nó. Não conhecia uma viva alma nessa cidade. Mas com aquela vontade, aquela garra de vencer. E naquele memorável dia 31 de julho, eu estava lá, na Praça do Bom Jesus. E fiz realmente essa declaração, que um dia eu estaria não só sentado aqui, mas sendo reconhecido nessa cidade, como sou. Graças ao Pai Celestial, graças a Deus. E eu quero te agradecer, pastor, do coração. Muito obrigado, Deus que te pague.
Registro também com muito prazer a presença das funcionárias, a Kátia, que é responsável pelo site. O site é o antigo Vale Transporte. E da Adriana, que é a secretária da diretoria. Registro também a presença do Daniel, que é responsável pela comunicação. Daniel, aqui ficou Daniel. Daniel, responsável pela comunicação, todos os funcionários da empresa TCA. Vamos fazer a entrega de um certificado ao seu Laci? Tá no jeito já? Convido o vereador pastor Vilmar Silvestre, o vereador Mauro Severiano, para fazer a entrega do certificado ao seu Laci. Mauro Severiano, que também foi funcionário da empresa TCA. E agradecer a presença do seu Laci e sua equipe. E suspendo a sessão por 5 minutos para que possamos despedir dos nossos convidados.
Senhor presidente, nobres pares, população que nos ouve, que nos assiste e que se faz presente nesse plenário, parabenizar, antes do motivo da minha fala, o pastor Vilmar Silvestre pela linda homenagem ao senhor Laci. O senhor Laci, ele é um exemplo de vida e tem muito a ver com o que eu vou falar aqui hoje. Mostra para a juventude, mostra para as pessoas da nossa cidade que é possível vencer na vida com trabalho, com perseverança, com dignidade, sem ir por caminhos errados, sem ir por caminhos das drogas, do álcool ou da criminalidade. Então, nessa tarde, creio que veio a calhar essa justa homenagem ao senhor Laci para mostrar para a juventude da nossa cidade, para as pessoas da nossa cidade, que é possível, sim, você alcançar os seus objetivos com trabalho. Senhor presidente, nós tivemos essa semana mais uma reunião da Frente Parlamentar de Combate às Drogas e tivemos aqui hoje também uma audiência pública, propositura da vereadora Miriam Garcia sobre internação compulsória. Tenho procurado ao máximo evitar usar a tribuna para falar sobre o assunto drogas, para não cair na mesmice, para não ficar somente no falatório, mas que nós possamos realmente ir para as ações. Mas eu me sinto na obrigação de prestar aqui esclarecimentos, informações sobre o que tem acontecido com relação às ações da Frente Parlamentar, com o que tem acontecido na nossa cidade, com relação às ações do Poder Executivo e também aquilo que foi discutido hoje aqui na audiência pública sobre internação compulsória. Existe um ditado que diz assim: o tempo é o senhor da razão, mas quando o assunto é drogas ou dependentes químicos, o tempo é nosso maior inimigo. A audiência falou sobre internação compulsória e o vereador Jerry já até usou a tribuna e falou especificamente sobre isso. Internação compulsória, ela é apenas uma gota no oceano. O problema drogas, ele é bem amplo. O vereador Eli Rosa tem nos cobrado desde a criação da Frente Parlamentar e hoje, mais uma vez, ele cobrou na presença de promotor, juiz, na presença do Poder Executivo, na audiência pública, com relação à ação também no que toca ao tráfico de drogas. E esse é um assunto que, talvez, vereador Eli Rosa, ele vai muito além da nossa possibilidade como Câmara Municipal. Um assunto que vai envolver a polícia. E, principalmente, eu digo aqui, inclusive eu me lembro do vereador Jerry, por ocasião da criação da Frente Parlamentar, ele também tocou nesse assunto das fronteiras. É um assunto que envolve, principalmente, Polícia Federal. E nós podemos, sim, cobrar e estar aqui trazendo o clamor com relação ao combate ao tráfico de drogas. Tanto esse tráfico de fronteiras, quanto ao tráfico menor que acontece aqui na nossa cidade, né, e aos parte. Nossos olhos aqui. Então eu vou conceder uma parte, sim. Vou conseguir, vereador Jerry, já vou conceder agora que eu vou já mudar um outro assunto aqui. Um outro assunto não, um outro foco.
Do mesmo também assunto. Quero uma parte, tá? Não, peraí.
Eu quero dizer, nobre companheiro, que assisti atentamente, até pelo fato de estar nessa frente, junto com todos os companheiros, imbuídos de vontade, usando as nossas prerrogativas para que possamos somar em combate às drogas. Quero só dizer ao senhor e a todos os nobres companheiros que fiquei muito preocupado, porque só em 2011, mais de 300 mil usuários de cracks, é um aumento assustador, no estado de Goiás. Então eu tenho certeza que as nossas reuniões é que nos está dando a condição de colocar a mão na massa, de fazer o nosso trabalho. Ouvi críticas, nobre colega, que essa frente seria mais uma frente e ficaria só na conversa. Pois quero dizer aos que nos assistem, aos nobres companheiros, e tenho certeza que estão acreditando nessa frente parlamentar. E não está só na conversa, nós já estamos trabalhando. É só o que eu tenho a dizer, devolvo a palavra.
Obrigado, quero conceder uma parte à vereadora Geli, depois ao vereador Glemo, e aí me devolva a palavra, por favor, para que a gente possa avançar aqui.
Vereador Ederson, agradeço a oportunidade e a parte que hoje de manhã nós não tivemos oportunidade de falar, devido ao tema ser muito polêmico e gerou uma discussão muito grande, e os palestrantes trouxeram uma gama de conhecimentos muito grande, de informações muito importantes para nós nessa manhã. E informações não empíricas, mas baseadas em dados científicos, o que, por certo, vai enriquecer muito o nosso trabalho diante da frente parlamentar, da nossa frente parlamentar. Mas, como o assunto de manhã tratava a respeito da internação compulsória, e eu tinha feito um levantamento antes, e nós vimos aqui de manhã, muito bem explanado pelo doutor Marcelo, que existe uma lei de 2001, que determina a internação compulsória. Mas essa internação compulsória, por ser uma amante da educação, uma preocupada com a educação e por acreditar que só a educação transforma os homens e que os homens transformam a sociedade, eu vejo na internação compulsória como a diplomação da nossa incompetência. É como se tivesse titulando a nós que nós não conseguimos fazer uma boa prevenção. Por isso, eu insisto no trabalho por meio da educação, eu insisto no trabalho da prevenção, de todas as formas, de todas as maneiras, para que possamos alcançar os nossos objetivos. E mais ainda, senhor vereador, não querendo tomar muito tempo do senhor, em termos de prevenção, as escolas já fazem um trabalho muito grande. E de manhã, o vereador Jackson Charles falou a respeito de uma disciplina específica no currículo escolar a respeito de drogas. Eu só queria informar os senhores que dentro do currículo mínimo nós temos os temas transversais e que estuda a ética, meio ambiente, a pluralidade e saúde. E dentro da saúde também há itens específicos a respeito das drogas. Mas eu quero dizer que mesmo, não adianta nós falarmos que somos contra a internação compulsória, mesmo porque existe uma lei que determina em casos extremos. Mas dizer que essa lei já determina que essa é a última etapa. E eu sou uma defensora da internação compulsória, eu acho que há casos que é necessário realmente a internação compulsória, mas eu volto a bater naquela tecla que nós falamos no dia da reunião, lá no GGIM, a respeito da funcionabilidade da rede. Porque não adianta ter internação compulsória sem uma rede de apoio, de acolhimento a essa pessoa que sai da internação e também para a família. Quero me reportar aquele gráfico feito pela Marinalva naquele dia, que ficou muito bem explicado, que o tratamento do drogativo, ele não é linear, mas ele é uma curva, que ele vai e volta. Então, a necessidade, nós precisamos trabalhar com ações eficazes na exigência da formação da rede para atendimento. Eu agradeço, vereador.
Obrigado, vereador Gleimo.
Obrigado, nobre colega. Só para dizer que o resgate familiar na questão do drogatista, que é a pessoa que está, ele já perdeu todo o amor pela família, pela vida própria. Ou seja, o resgate familiar é necessário. Porque quando eu vejo a internação compulsória, é a família que está querendo resgatar aquela pessoa que já perdeu o amor próprio. Ou seja, ele não tem amor à vida, não tem amor à família. É a família que quer resgatar aquela vida, a sociedade que clama por internar aquela pessoa, por dar uma oportunidade. Lógico que tem uma discussão muito grande em torno dessa internação compulsória, mas é necessário para que pessoas que não tenham a vontade própria de se internar, pessoas que não dão conta de sair. Ou seja, é o último fôlego de vida para a pessoa, onde a internação compulsória vai resgatar essa pessoa, vai trazer um alento para essa pessoa. E ontem à tarde, tive uma reunião lá na Associação da Alexandrina sobre segurança daquele setor, onde as pessoas nos procuram, onde está acontecendo muito assalto, muito roubo, muita coisa que não acontecia, já está acontecendo. E tive a reunião, estava o Coronel Paulo Roberto, o Capitão Amorim, do 28º, eles relatou lá que nas ocorrências que acontece, de um período que nos passou, tirando o trânsito, 80% das que sobrou, que as que restou, é sobre drogas, está em envolvimento de drogas. Ou seja, o que o vereador Eli, cobrou sobre o tráfico, o traficante, as pessoas, veja, tirando as ocorrências que teve numa região de trânsito, as outras, 80% que sobrou foi sobre drogas. Ou seja, se não tiver a droga, muita coisa vai diminuir. Diminui gasto para a polícia, para a segurança, em toda a cidade. Devolvo a palavra e obrigado pela...
Obrigado, vereador. Vou tentar deixar um finalzinho aqui para a vereadora Miriam. Então, continuando aqui o que estamos discutindo, nós como vereadores, o que nós podemos fazer? Quais são as ações nossas, como parlamentares, como vereadores, ações práticas que a população está esperando? Eu creio que no primeiro momento, e é o que nós estamos fazendo aqui, é ecoar as angústias do povo. As pessoas batem as nossas portas, como eu tenho dito aqui, desde o primeiro dia que eu subi a essa tribuna. E o que eu tenho percebido em todas essas reuniões, seja com Secretaria de Saúde, seja com Secretaria de Desenvolvimento Social, seja com Cruzada pela Dignidade, com juiz, com promotores, ninguém está sabendo para onde direcionar no primeiro momento as pessoas. Aonde levar? A pessoa bate a sua porta, a família está precisando de uma ajuda. Esse caso aqui, vereador, juiz, secretário, para onde eu encaminho essa pessoa? Não há uma clareza, não há uma clareza. E essa é a fala que eu queria ter colocado hoje de manhã na audiência, mas eu falei que eu ia trazer aqui na tribuna. Precisamos de uma clareza, a sociedade precisa saber. Eu tenho um caso de um dependente químico na minha casa. Para onde eu encaminho, aonde eu levo essa pessoa? Essa rede de atendimento, essa rede de, como foi a palavra usada aqui, de acolhimento. Essa rede de atendimento, de tratamento e de acolhimento, que rede é essa? Como é essa rede? Aonde ela está localizada? Quais os passos? O primeiro passo para esse caso é aqui, para o segundo passo é ali. Então isso precisa ficar claro. Se não existe, precisamos unir as nossas forças para montar essa rede de atendimento, de tratamento e de acolhimento aos drogativos. Então isso precisa acontecer urgente. Urgente. Foi colocado aqui hoje, e algo que eu peguei, que foi colocado nas entrelinhas, e que é o que eu tenho fotografado, que eu tenho identificado. Há um casamento conturbado entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Social. A Bíblia diz assim, vereador Heber Mamed, como andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Então, precisa haver esse acordo entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Social. Quem é que vai fazer esse acordo? Quem é que vai fazer essa unidade? Quem é que vai fazer com que seja definido? Isso é papel do desenvolvimento social. Isso é papel do Chico Rosa. Isso é papel do Luiz Carlos. Quem é que vai fazer isso? Eu espero, e eu estou acreditando, que será o Comitê de Enfrentamento ao Crack, que ainda vai ser regulamentado, pelo que eu entendi, pelo Ministério da Justiça, que já foi passada toda a documentação para receber as verbas. Eu espero que seja isso, porque está tudo ali dentro do Executivo. O Comitê foi criado pelo Executivo. As secretarias estão dentro do Executivo. Então, eu espero que esse comitê, ele sirva para realmente deixar tudo muito claro, para que nós possamos saber qual rede que existe, qual que não existe. Existe atendimento para criança? Existe atendimento para moças? Existe atendimento para mulheres com filhos que não tem com quem deixar os seus filhos? Tem, não tem. Se não tem, o que nós precisamos fazer para ter? Então, essas questões, elas ainda estão muito... no ar, não há uma clareza, e nem para essas pessoas que estiveram aqui hoje na audiência pública. Centro de triagem, o doutor Carlos Limonge, ele falou com relação ao centro de triagem, que não existe. O secretário Chico Rosa havia nos informado lá no GGM que havia, que existia. Hoje ele já falou que não existe mesmo e que está sendo reformulado e que vai existir. Tudo bem, vai existir. Mas e hoje? Hoje, a pessoa que está hoje procurando ajuda, encaminha para onde? É isso que nós queremos saber. Encaminha para onde? Qual é o primeiro passo? E daí vai para onde? Então eu sei que o sanatório tem os leitos, eu sei que existem as casas de recuperação, eu sei que existem os CAPs, mas qual é o passo, qual é a rede? Passo a passo, atende quem? Quem que não atende? O que está faltando? O que que precisa? Então são dúvidas e questões que inclusive nós chegamos a uma conclusão hoje. Não vamos mais fazer audiência pública para falar de drogas, porque não dá tempo. Não tem como. Vamos fazer fóruns, vamos fazer seminários de um, dois, três dias, uma semana, se for o caso, para que nós possamos ter ações práticas que atendam ao clamor, às angústias da população que nós estamos aqui representando. Casa de recuperação. O secretário Chico Rosa falou assim, que lá foi muito boa a reunião lá no GGM, lá no comitê, e que ele, inclusive, passou para nós uma tarefa com relação aos mocós, e foi muito bom mesmo essa troca de informação, e nós estamos buscando mecanismos, e nós já estamos vendo que isso vai ter que ser através de um decreto do prefeito. O prefeito vai ter que fazer um decreto para dar legitimidade para que sejam destruídas as casas abandonadas que servem de mocós, para que eles sejam eliminados da cidade. Mas isso aí nós estamos em estudo dentro da frente parlamentar. Mas existem outros papéis da frente parlamentar, outros papéis aqui da Câmara de Vereadores. Por exemplo, nós queremos saber, e já estamos pedindo há algum tempo, a lista das casas de recuperação que recebem ajuda do município. Nós vamos visitar essas casas de recuperação. E sempre quando nós conversamos com o coordenador de casa de recuperação, nós só ouvimos a reclamação, o socorro, eles pedindo socorro para nós. Inclusive, todo lugar que o vereador tem ido, ele tem pedido e ouvido é socorro. Seja na polícia, seja até às vezes juizado, seja nas casas de recuperação, seja escola. Aonde a gente vai para ouvir, buscar solução, a gente só ouve pedidos de socorro. E nós queremos ajudar, nós queremos ser esse intermediário. Como disse o vereador Gleimo numa entrevista, nós somos o nervo que liga o executivo até o povo. Então nós queremos isso mesmo, mas nós precisamos de uma lista do secretário Chico Rosa, nos passando com clareza quanto cada entidade dessa recebe, para quando a gente for lá fazer a visita, eles colocarem as suas necessidades e nós procurarmos saber esse dinheiro está sendo aplicado aonde? Está sendo aplicado aqui, aqui, aqui e não dá. Nós temos tantos internos. Então nós vamos ter uma clareza para que a gente possa agir de maneira prática. Esse é um papel nosso também. Nós estamos também trabalhando e estudando uma maneira de colocar em prática a lei seca com relação a comércios, pontos de venda de álcool, que muitas vezes eles funcionam também, lógico que casos menores, mas às vezes pode funcionar como ponto de droga. Então nós precisamos fazer legislações ou modernizar, aperfeiçoar a legislação para atacar e combater isso também, dar legalidade, legitimidade para que os órgãos possam combater isso. Então esse é um papel nosso também, eu quero deixar claro aqui, queremos e apresentamos já um requerimento da frente parlamentar para que o GGIM, nessa ampliação de câmeras de segurança, que coloque próximos às escolas, para que seja monitorado ali o uso e o comércio de drogas. Então, é ações que nós estamos fazendo aqui na Câmara Municipal. E outra coisa, prevenção, para encerrar aqui, com relação à prevenção. Eu creio que nós precisamos, e aí eu acho que entra muito a Secretaria de Desenvolvimento Social, identificar o que tem levado as pessoas a entrar para o caminho das drogas. Eu sei que existem usuários de drogas em todos os níveis sociais, mas aquele que tem dinheiro, ele tem condição de pagar uma clínica particular. Então vamos olhar para as famílias carentes, que não têm condição, identificar o que é que tem levado essas pessoas a entrar para os caminhos das drogas. Nós temos aí os conjuntos habitacionais, vamos citar dois exemplos, o Copacabana e o Leblon. Juntou as pessoas ali, de baixa renda. Talvez, se houver uma ação bem rígida, uma ação bem enérgica para identificar e evitar que essas pessoas vão para o caminho das drogas, talvez tenhamos um resultado e evitamos um problema maior no futuro. Por exemplo, todo fim de semana ter ali uma rua do lazer, todo fim de semana ter ali reuniões religiosas, seja da igreja católica, seja da igreja evangélica, com testemunhos de pessoas que saíram do caminho das drogas, abrindo o entendimento, tendo testemunhos de pessoas como o senhor Laci, que cresceram na vida, que chegaram a um lugar trabalhando, começaram de baixo e chegaram lá em cima. Isso tem que ser toda semana, porque hoje de manhã foi falado aqui que nós estamos perdendo a guerra para as drogas. E nós não podemos perder essa guerra. Nós não podemos nos dar por vencidos. Nós precisamos enfrentar esse problema. Então, testemunhos, esporte. Eu creio que nesses conjuntos habitacionais, a escola não dá para colocar agora. O posto de saúde está em licitação. Isso está aquilo. A creche está em licitação. Mas tem ações que podem ser feitas agora. Vamos fazer ações ali de lazer, de esporte. Vamos fazer reuniões ali para motivar esses jovens a se envolverem com outras coisas que não o caminho das drogas. Como diz o ditado, cabeça vazia é a oficina do diabo. E nós não podemos cruzar os braços e ficar esperando atitudes que vão dar resultado lá no futuro. O tempo é o nosso maior adversário quando se fala de drogas. E meu tempo acabou, vereadora Miriam, me perdoe. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Ainda no grande expediente, concedo a palavra por até 20 minutos ao ilustre vereador Paulo de Lima. Não está inscrito, vereador? Consta.
Ué, você não quer falar, não?
Tá anotado aqui, Paulo de Lima.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os nossos colegas vereadores, representante ativo desse município. Primeiramente, pastor Anderson, está de parabéns à nossa frente parlamentar, não só no discurso, né, que sempre é muito bonito, mas nas ações que nós temos praticado e tem cobrado das autoridades. Porque o vereador, ele é eleito para fazer as cobranças. Então, o máximo que nós podemos fazer é cobrar e insistir, insistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? O tempo todo. Primeiramente, eu queria justificar aqui sobre o fato que ocorreu com a minha pessoa, juntamente com o administrador do cemitério municipal de Anápolis. Eu estive conversando com o nosso prefeito, Antônio Roberto, sobre os cuidados que aquele cemitério está tendo. E o nosso prefeito prometeu à minha pessoa que ia tomar as providências em todos os cuidados, né, daqueles diversos cemitérios do município. E foi tomado diversas atitudes já por parte do prefeito e do secretário de obras, Clodoveu Reis. Mas o nosso administrador tem falado muitas abobrinhas por aí, dizendo que eu estou contra os funcionários do cemitério. Porque diz que eu quero que os funcionários do cemitério trabalhem até as 22 horas. Primeiro, eu faço parte do CLT, não tem como eu... Todo mundo tem seus horários de trabalho, não tem como você trabalhar até 22 horas. Simplesmente eu fiz um requerimento, através dessa casa, para dizer ao Clodoveu que a gente alterasse o horário de sepultamento até as 22 horas. Mas em causos esporádicos, né, em causos raramente vai acontecer isso. Às vezes as famílias carentes, que às vezes não tem como você fazer o preparo normal de um corpo, geralmente as pessoas querem adiar o sepultamento até as 22 horas. Raramente isso acontece. Mas não foi tanto problema. Aí o prefeito deve ter falado com eles, né, e começou a perseguição lá com os funcionários, com os coveiros, né, com o pessoal que trabalha mesmo, dizendo que o vereador está contra o cemitério, contra os coveiros, contra os funcionários e tudo mais. Mas eu sei que isso aí, a maioria já me visitaram aqui, os coveiros, estiveram no meu gabinete, e eles sabem que o vereador não tem esse... É justamente a minha área, o que eu entendo muito na minha vida, a vida inteira trabalhei nessa área, na parte de construção, então eu entendo muito e sei que isso não vai adiante. O nosso administrador lá não vai ter muito êxito com essas palavras, né? A gente sabe disso e a gente está tranquilo. Mas eu diz ao pessoal que a gente vai tomar todas as providências, né, junto à administração, que não aconteça mais isso. E continua ainda, o prefeito tomou as providências, o nosso secretário de obras, melhorou um pouco o cemitério, mas ainda continua muita coisa a desejar no nosso cemitério, muita coisa. Muita gente tem reclamado, porque a maioria das pessoas às vezes não reclama, porque às vezes as pessoas não passam por um momento difícil, né? Que é na hora do sepultamento, na hora da perca, na hora da separação definitiva, e às vezes as pessoas acabam deixando aquilo de lado. Então, hoje mesmo eu estive lá no sepultamento de um vizinho nosso, e realmente ainda tem que melhorar muito. Tem melhorado muito, mas eu tenho certeza que ainda vai melhorar muito. E estou aqui também em outro assunto, o nosso vereador aí fez um projeto.
Uma hora, gostaria de, antes do senhor sair do tema, eu participar desse processamento, se eu pudesse me dar uma parte.
Poderei, com certeza.
Vereador, eu gosto muito do Clodoveu. Eu já venho com ele de outra administração.
Não pode acabar.
Eu venho já de outra administração. Para mim, ele é um dos melhores secretários do município, para mim. Agora, o Clodoveu tem que parar com esse negócio de pensar que só ele que tem cabeça. Só ele que é o dono da verdade. Só ele que tem massa cefálica. Eu, quando aquela discussão aqui, que eu falei que eu era a favor do viaduto, eu era contra naquele local. No outro dia, eu brinco muito com o Clodoveu, e eu tenho liberdade de brincar com ele, e a recíproca é verdadeira, tem liberdade de brincar comigo. Só porque ele pegou e falou, por que você foi falar aquilo na Câmara? Eu falei, eu falei porque sou dono da minha palavra. É, mas você é engenheiro? Ué, mas é ridículo, né? Eu falei, mas ninguém de sã consciência, eu não sou engenheiro. Mas eu passo ali N vezes, e você enquanto passa uma vez, eu passo 200 vezes. Então tem que parar com esse negócio, que só ele que tem é cabeça pensante, só ele que é inteligente, ele pensa que é o dono da cidade. Não, o prefeito tem outra visão. Com todo o respeito, acabei de falar, para mim, o Clodoveu, ele foi um baita vereador nessa Casa de Leis, foi e Orão era o vereador de oposição. Ele podia criticar, mas nós não podemos. O que eu falei para ele, eu não critiquei a administração do prefeito, apenas eu estou ali para colaborar, Clodoveu. Agora, ele pensa que só eu que é o engenheiro. Ninguém pode dar palpite. Apenas esse requerimento, para endossar a palavra da Vossa Excelência, você deu uma sugestão, que eu acho, quantos e quantos óbitos, inclusive esse vereador aqui, nós, 19 horas, 20 horas, nós estávamos enterrando o horário de verão. Mas ali, deu acho que 18 horas, 5 horas, não pode enterrar. Se eu fosse ele...
Até 18 horas.
Até 18 horas, obrigado. Eu colocaria, pagava a hora extra para dois, três coveiros.
É normal a hora
isso
extra.
Isso é esporádico, não é todos os dias, não.
Com certeza.
Quando tem um óbito, a família está tendo um corpo que está vindo dos Estados Unidos para Anápolis. Um ex-presidente da Ana Paulina. Ele pode chegar a qualquer momento e eu posso ser enterrado até meia-noite. Uai, não, mas não pode porque coveiro. E tem, então, tinha uma lei que eu acho que não existe mais, tinha até que pagar uma grujeta lá. Não existe isso mais. Estou falando um tempo passado. Para os coveiros ficar fora do horário, tudo bem. Agora, eu quero que o Clodoveu entenda que nós admiramos ele como secretário. Um ótimo secretário. Eu estou criticando o tipo dele ver essa casa aqui. Ele não pode fazer dessa casa, porque ele já foi vereador aqui. E ele foi um ótimo vereador. E hoje ele é um ótimo secretário. Mas ele tem também que ele não é o dono da verdade. Ele não pode falar por si. Ele é um empregado do prefeito e ele tem que ouvir a população. Inclusive essa casa aqui, que nós representamos o povo. Cada um aqui representa uma parte da população. Representa uma parcela da sociedade, Charles outro, Guilherme outro. Então, nós, se nós cobra isso, nós estamos cobrando porque a população nos pede. Eu não, minha família enterrar, sei lá, põe formoto. Mas isso é o povo, é uma cidade de 350 mil habitantes. Então, se o vereador reclama alguma coisa nessa tribuna, ou através de manifesto ou requerimento, é porque é o desejo da população. E volto a frisar, eu não estou falando mal do que ele é secretário, mas ele tem que entender que ele não é prefeito, ele é submisso ao prefeito, e tem coisa que eu já não levo mais para ele, eu falo com o prefeito direto. Então é isso. E com toda a admiração que eu tenho pelo senhor secretário, e eu quero que essas palavras que eu estou falando, que seja no ouvido dele, os pombo-correio, leva para ele. Leva. Mas não chega distorcida que eu estou falando mal do senhor Clodoveu aí. Estou falando bem. Agora, ele tem que entender que eu tenho o direito de opinar contra ou a favor de qualquer coisa nessa casa. É o tema que eu queria entrar nisso aí. Obrigado.
Obrigado.
A parte, vereador.
Dona Miriam.
Bom, vereador Paulo Lima, senhor, desculpa, não é a respeito desse tema. Posso usar desse à parte?
Só queriam falar da audiência que nós tivemos hoje de manhã. Eu tentei falar, passou o Ederson, mas o tempo dele esgotou, não teve jeito.
A senhora tem 2 minutos.
2 minutos, tá. Eu gostaria de falar sobre a importância do que foi falado hoje pela manhã, da participação de todos os segmentos. Até Vossa Excelência não usou a tribuna, eu acho que o senhor usaria até o microfone se nós pudéssemos ter tido tempo, porque nós saímos aqui 1 hora da tarde, né? Começamos 9 horas da manhã, a respeito do trabalho que a maçonaria também desenvolve. Então, nós chegamos à conclusão da necessidade do enfrentamento maior. E como o pastor Ederson mesmo adiantou em nome da frente parlamentar, nós descobrimos que é um tema que tem que ser feito ou um seminário ou um fórum, que no mínimo vai durar 3 dias para as pessoas interessadas nisso. E que a droga ela tem que ser enfrentada radicalmente. Não há mais tempo a perder. Infelizmente, alguém disse aqui que nós tínhamos perdido a guerra. Eu falei que guerra nós não perdemos. A guerra contra a droga nós pretendemos ganhar. Nós podemos ter perdido muitas batalhas, mas agora é a hora da gente se levantar e se unir a toda a cidade, todos os segmentos em torno desse assunto, em torno deste combate. E eu gostaria de agradecer a presença de todos também que estiveram aqui pela manhã, doutor Marcelo Henrique, doutor Carlos Limonge, vocês vereadores, os vereadores todos que estiveram aqui. Eu acho que todo mundo contribuiu muito para esse assunto e vimos claramente a profundidade. E eu percebi uma outra coisa, que nós precisamos, esta casa de leis, hoje ela tem um poder e ela tem a necessidade, em nome do cidadão, de ser um agente aglutinador. Nós conseguimos aqui a convite a aglutinar a Secretaria de Saúde, Secretaria de Serviço Social, Judiciário, Ministério Público, casas de apoio, hospitais que tratam do drogado. Nós conseguimos fazer essa aglutinação aqui. Então, aquela GGIM também. Então, nós conseguimos aglutinar. E nós percebemos que se nós não fizermos o trabalho de aglutinação, cada um tem ido lá, cada um tem feito o seu trabalho e faz sozinho. Não sabe como fazer como uma rede. Nós precisamos nos tornar uma rede. E que essa casa vai ter um importante papel. Eu vejo isso com muita alegria. Vejo mesmo com muita alegria. Porque eu falo que eu sou mãe, eu sou filha. Eu já chorei com muitas famílias que têm problema com drogados. A gente chora. É difícil você ver uma mãe perder um adolescente, uma criança. Foi relatado fatos muito tristes. De criança de 8 anos falar assim, eu vou ia morrer. Estava um palitinho, né? Até o doutor Carlos Simão. Isso dói o coração da gente. Então é muito bonito que vocês, que nós, né, possamos desempenhar esse papel perante a sociedade. E gostaria então de já conclamar na pessoa do senhor, que é o venerável da igreja, da Lealdade e Justiça II, que a maçonaria possa nos acompanhar nesse movimento. Muito obrigada.
Obrigado. Primeiramente eu quero só justificar que sobre o negócio da limpeza do cemitério, não é o nosso condomínio que está com o pessoal, é o nosso Júlio, o coordenador lá do cemitério, que a pessoa do Clodoveu sempre tem atendido muito, e ele que está cobrando, você entendeu? Ele deu até um prazo para que o pessoal lá da administração do cemitério cumprisse com as suas obrigações, com a limpeza e tudo mais que precisa ser feito. Porque lá tem muitos funcionários, daqui a pouquinho eu vou dar uma parte, tem muitos funcionários lá que eles, se você trabalha numa empresa, você passou do seu horário, você pode trabalhar em qualquer empresa. Você está livre a trabalhar em qualquer empresa. E muitos funcionários de lá, após o horário deles, eles prestam serviço, fazendo os túmulos, fazendo outras coisas, e zelando aqueles locais lá do cemitério. Então, eles têm todo o direito de fazer isso, porque ninguém impede. A lei não impede que eu seja vereador e vou trabalhar de açougueiro, outra coisa qualquer. Não tem problema nenhum. Ou que eu trabalho na minha empresa e trabalho em outra empresa, desde que seja registrado, lá eu posso prestar outro serviço, não tem problema nenhum. Então, o que está acontecendo é isso. O rapaz lá, que é o coordenador lá, o Júlio, ele tem feito maldade com a minha pessoa, dizendo que eu estou contra o pessoal. Mas o pessoal já entendeu que eu não estou contra, que jamais um vereador vai ficar contra os funcionários públicos ou contra qualquer outra pessoa. Primeiro, entre nós, 23 vereadores, tem todos os segmentos da sociedade. Nós temos todos os segmentos aqui. Temos professor, temos advogados, temos empresário, temos todos aqui. Temos o nosso Frei Valdaí, que já foi padre, foi frei, e hoje está na vida política, fazendo o seu grande trabalho aí. Todos nós, e outros aí, tem o pastores, tem né, tem o nosso, o nosso advogado, funcionário público, todos eles. Então, todo mundo participa da vida dos segmentos normais da sociedade. Muitas vezes as pessoas perguntam, ah, porque o vereador tem que ser isso, o vereador tem que ser aquilo, o vereador tem que ser letrado. Não, vereador não tem que ser o que o povo escolhe. O povo escolheu, ele é um representante. Ele representa uma classe, ele representa o que a sociedade pede. Então, infelizmente, às vezes, ah, não, essa Câmara agora tem muitas pessoas inteligentes. Não, todos são inteligentes, todos são praticantes de um bom caminho para a sociedade. Com do seu jeito simples, da sua maneira, né, correta, às vezes com as palavras trocadas, às vezes com um tipo de qualquer outra coisa, mas sempre procurando o bem da coletividade, o bem da nossa cidade, o bem no geral. Então, o nosso Jean tem a palavra, Jean, por favor.
Obrigado, vereador. Aí, sobre a questão dos cemitérios, concordo com Vossa Excelência que é preciso realizar benfeitorias úteis. Mas eu estive lá hoje, né, Vossa Excelência mencionou aí, sobre o episódio do falecimento de um amigo, morador do Maracanã, e eu percebi que o requerimento de Vossa Excelência, ele realmente ecoou para a administração, porque eu notei que eles estão fazendo ali calçadas, padronizando ali as passarelas. Houve uma alteração já da entrada, que há algum tempo já, né, mas fizeram a fachada. Então, eu acho que eles estão, pelo menos, tentando atender. Quanto aos funcionários, eu conheço vários, né, e sei que eles também demandam a questão da insalubridade em um percentual maior, porque eles recebem uma insalubridade num grau de, salvo engano, 10%, 20%, e na verdade, né, mexe com situações ali delicadas, né, muitas vezes.
O pessoal da Boca de Lobo, eles recebem 40%, é, então, e o pessoal do cemitério, 20%, e é uma briga que a gente já está colocando junto à
prefeitura. É uma demanda, né, mas eu acho que Vossa Excelência tem direito, sim, em cobrar. E que o requerimento de Vossa Excelência foi atendido, já está sendo atendido.
Com certeza,
eu fiquei
dizendo,
satisfeito, pelo menos, ver que está definido ali aonde você pode, né, a passarela de caminhar, porque facilita até se identificar onde estão os túmulos, né?
Estão sendo feitos, sim.
Então, eu acredito que a administração está procurando atender, e não só lá, né? O São Miguel precisa também de gramagem ao invés de mato, né, porque dá trabalho, fica roçando, e eu acho que é importante, realmente, nós nos atendemos. Que aquele local merece um respeito grande, né, por parte de todos nós. Obrigado.
É isso aí, porque o pessoal cobra da gente, né, Jean? Nós que estamos junto à sociedade, estamos junto ao povo, então o pessoal cobra sempre da gente. Quando você não é vereador, ninguém cobra. Agora, a gente tem, e eles têm o direito de cobrar, porque lhe dão voto, não interessa quem teve 3 mil votos, quem teve 2 mil votos, né? Então, a vida é isso aí mesmo.
Quando Vossa Excelência concluir, eu queria só um minuto para me acabar meu raciocínio sobre aquela tese que eu estava falando.
Bem rapidinho, doutor Mauro.
Eu serei rápido. É só para dizer para o nosso secretário, baita secretário, subsecretário, né? Porque eu acho que a secretaria que tem mais volume de obra, é lógico.
Com certeza.
Eu com todo o respeito. Ele tem que entender que cidade de Anápolis não é uma currutela, não. Goiânia e São Paulo, capital, enterra a gente a qualquer momento, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, que os cemitérios são iluminados. Não é aquele cemitério do interior, não, que é escuro e todo mundo tem medo de vampiro. Mas é verdade. Então, tem que entender que a cidade cresceu. E ele tem que ouvir o povo. E nós somos a voz do povo. Se você for pedir isso, eu vou pedir, ou qualquer os demais aqui, está pedindo em nome do povo. Então, ele é uma cabeça pensante, mas tem mais cabeça pensante da cidade. Então, vamos ajudar a administrar a cidade com as cabeças dos vereadores e a população. Só isso.
Obrigado, Helena.
Boa parte, vereador. Se for possível.
Só um momentinho, só para completar o negócio da Miriam sobre a maçonaria. A maçonaria contra as drogas do nosso Barbosa Nunes, já tem 20 anos que a maçonaria trabalha contra as drogas, faz um bom trabalho. O nosso querido Barbosa Nunes, que agora foi eleito grão-mestre, adjunto de grão-mestre do Brasil, juntamente com o nosso José Marcos, né, que foi até a concorrência com o senador lá de Rondônia, e nós acabamos vencendo a eleição. O nosso goiano, hoje é um dos representantes da maçonaria do Brasil e no mundo, representa o nosso Barbosa Nunes, que a bandeira dele a vida inteira foi contra as drogas, já há 20 anos que o Barbosa trabalha contra as drogas. Eu quero até depois falar com o pessoal da frente parlamentar, para a gente trazer o Barbosa aqui, ele tem muita coisa a ensinar a gente, como ele trabalhou muito bem contra as drogas, o nosso Barbosa Nunes, que já foi jornalista, já foi muita coisa na vida, e hoje trabalha em frente contra as drogas em Goiânia e todo o estado de Goiás e no Brasil, em Brasília também. Pois não, Frevão, né?
Nobre vereador, é só para, assim, concordar com as palavras do vereador Jean, com relação à resposta rápida que esse prefeito está dando a todos os requerimentos. Eu estive essa semana com o Clodoveu e vi ele lá despachando todos os requerimentos que passam por esta casa. Muitos requerimentos, tapa-buracos, iluminação. Então, assim, a agilidade que ele está dando, que o secretário está dando, com relação aos requerimentos aqui encaminhados por esta casa. Com relação ao cemitério, eu me lembro que ano passado eu tive a oportunidade de ir num velório, e era um velório municipal. Eu já tinha sido eleito, né? Eu pensei, o ano que vem eu vou apresentar um requerimento para que também Anápolis tenha um velório municipal. E participando do planejamento do nosso prefeito...
Antônio Roberto
Gomide, participando do planejamento esse ano, eu vi que já estava no planejamento a construção de um velório municipal. Então pensei, agora não adianta mais eu fazer um requerimento, né? Quer dizer, eu vou estar chovendo molhado. Então, só para dizer que a atenção do prefeito, dessa administração, com relação aos requerimentos e também às necessidades da nossa população, é muito rápida. O atendimento dele é muito rápido. Só para dizer também que o velório municipal já está aí projetado para esse ano.
Ótimo, muito bem. Isso é muito bom, que a comunidade precisa. E, para praticamente encerrar, eu quero também, sobre um projeto que vai entrar aqui na Câmara, do Pedro Mariano, sobre os vigilantes das lotéricas, eu já vou de início já dizer que sou contra, porque os lotéricos não podem passar por esse sacrifício mais de agentes, né, armados nas suas loterias. E não chegou ainda, mas eu já vou dizer ao meu querido amigo Pedro Mariano que eu sou contra, né? Infelizmente eu sou contra, porque vai trazer uma despesa muito grande para os lotéricos. Então os lotéricos, infelizmente, não podem arcar com essa despesa.
Dá a partida, vereador.
Daqui a pouquinho, deixa eu até só terminar aqui. Eu já vou concluir aqui bem rapidinho. Eu quero dar os parabéns também ao nosso querido Lacir, né, da TCA, ex-funcionário Josias Braga e muito amigo do Maurão. E todos, né, e dizer ao meu amigo Pedro Mariano que o próximo que eu usar a tribuna aqui, você pede e responda. Ou se o nosso presidente conseguir...
Pela ordem, senhor presidente.
Ainda tem orador na tribuna, nobre colega.
Devolva a palavra ao presidente. Em seguida, nosso querido Pedro Mariano estará usando essa palavra, tanto pedida por ele.
Já foi dado. Obrigado, vereador Paulo de Lima. Não havendo mais inscrições no grande expediente, declaro encerrado o grande expediente. Peço ao vereador Sargento Alberto que faça a verificação de quórum. Antes, gostaria de registrar entre nós, com muito prazer, a presença do amigo e suplente de vereador pelo PTN, Maestro Vando. Seja bem-vindo, Maestro Vando. Peço ao vereador Sargento Alberto que faça a verificação de quórum.
Vereador Jackson Charles, vereador Gleime, vereador Vespasiano, vereador Pedro Mariano, vereador Jean Carlos, vereador Mauro, vereador Pedro de Lima, Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Heber Mamed, professora Angeli, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Márcio Silvestre, vereador Lisier, vereador pastor... Frei Valdair, vereador Ederson Lopes, vereador Hamilton, vereador Fernando Cunha, vereador... Calma aí, ó. Vereador Luiz Lacerda, vereador Sargento Alberto. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Concedo a palavra inicialmente pela liderança do PP, ao vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero falar para o líder do PDT aqui nessa casa. Deixa eles manifestar esse voto, a hora que vim para o plenário. Está muito cedo, vai para as comissões ainda. As comissões são soberanas também para analisar esse tipo de projeto de natureza, alegridade ou não. Talvez nem precise o senhor estar votando já antecipado, novo vereador Paulo de Lima. Aguarde ele chegar, aí o senhor vai ter o tempo bom para o senhor discutir os 10 minutos, porque o senhor é contra. E aí eu vou justificar por que eu entrei com esse projeto, e aí o povo vai entender o debate desse projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Palavra com o secretário.
projeto de veto total do autor de lei número 036/2012, que dispõe sobre a proibição da comercialização de livros de dados para didatas, literários, técnicos, bem como materiais escolares e afins, nas instituições de ensino fundamental e médio no município de Anápolis, com pedido de vista da vereadora Maria Geli.
Vista concedida.
Em segunda votação, senhor presidente, o processo 043/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei que dispõe sobre revisão geral da remuneração, subsídios ou proventos dos senhores servidores públicos municipais ativos e inativos do município de Anápolis, da Alta Providência. Em segunda votação, senhor presidente.
Em segunda votação, com pareceres favoráveis, o projeto está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
O processo 022/2013, do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei que altera a lei complementar nº 223, de 22 de março de 2010, da Outra Providência, que dispõe sobre regularização das edificações, senhor presidente.
Em segunda votação, com pareceres favoráveis também, o projeto está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
O processo 015/2013, de autoria do senhor vereador Fernando Cunha, que é o projeto de lei que disciplina as nomeações para cargo em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo Municipal e das Outras Providências.
Também com os pareceres favoráveis, em segunda votação e já com a emenda incorporada, o projeto está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Votação de requerimentos. Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro, que requer a hora competente a construção de uma praça com academia, playground e quadra de esportes na área localizada na Avenida 24 de Agosto, Jardim Alexandrina, Sé Croqui.
Discutindo.
Em discussão, vereador Jean Carlos.
Discutir esse projeto, apenas reforçar que essa área ela tem sido alvo constantemente, ao longo dos anos, de tentativa de invasões. Né? Então, essa área está subutilizada e eu tenho certeza que vai ser ali de grande valia para os moradores, né, que utilizarão ali dessa praça. É uma área grande, né, na convergência da 24 de agosto ali com o Parque Iracema, naquela região que vários colegas aqui diariamente frequentam. E eu já adiantei para o executivo, né, essa necessidade, e eu acredito que vai ser bastante útil para a população e evitará, sobretudo, essas invasões, que já foram várias tentativas, uma área, né, razoável. E eu tive um sinal positivo do executivo já, de antemão, e acredito que nós estaremos em breve aí podendo comemorar mais essa praça na região lá. E fica aí a propositura, espero que todos comunguem o entendimento. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Paulo de Lima.
Jean, é a Praça Dom Pedro, do Parque Iracema?
Essa praça, inclusive, não, vereador, ela ainda não tem denominação. E eu pretendo, inclusive, se Deus permitir, né, e tendo, sendo executada, propor a denominação. 24
de agosto.
Na 24 de agosto, no final dela, quando vir ali para ir para as universidades.
Ah, beleza. Porque tem ali na Parque Iracema também, tem a Praça Dom Pedro ali que...
Não, é outra. É uma área.
Mas o vereador Paulo de Lima assina com você 3-4 vezes, se for preciso. Obrigado.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Heber Mamed, que requer serviço de tapa-buracos na rua Noruega, próximo à Academia Sprint, no bairro Alvorada.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Heber Mamed, que requer a hora competente de serviço de tapa-buracos na rua Frei André, bairro Boa Vista.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Heber Mamed, que requer a hora competente de serviço de tapa-buracos na rua Senador Caiado, bairro Alvorada.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Heber Mamed, requer serviço de tapa-buracos na Avenida Jânio 4, bairro São Carlos.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Gleio Martins, requer a CMTT estudos técnicos para seja proibido estacionar veículos na Avenida Contorno enquanto durar as obras do viaduto da Faia de Rana com a Avenida Brasil.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer a hora competente de construção de uma praça, né, bifurcação entre a rua José Correia Camargo e rua José Humberto Camargo, residencial Virgínia Correia.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Herman Mamede, requer órgão competente, servir de rede de esgoto em todo o bairro Bom Sucesso.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam.
Discutindo.
Aprovado. Já foi.
Requerimento do vereador Herman Mamede, requer órgão competente, servir de tapa buracos na rua PB46, Parque Brasília.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer órgão competente, serviço de assaltamento na rua 2, esquina com a rua Laranjeira, até a rua 8, no residencial Dom Felipe.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer ao 4º Batalhão da Polícia Militar de Anápolis o policiamento da entrada e saída dos alunos da Escola Municipal Valdir Cecílio, no distrito de Bramápolis, nos horários de 10h30 às 11h30 da manhã.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, serviço de revitalização e reforma da praça situada na Rua 9, quadra 15, lote 32, bairro João Luiz de Oliveira.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do pastor Gilmar Silvestre, que requer a órgão competente, serviço de taburacos na Rua 8, Jardim América.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, que requer órgão competente, serviço de restauração da iluminação do distrito de Interlândia.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, que requer órgão competente, serviço de taburacos no distrito de Interlândia.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, que requer órgão competente, serviço de roçagem e limpeza do campo de futebol na Avenida Paraguai, entre a Avenida Parapanema, em frente à quadra 21, Jardim América.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, que requer ao DENIT uma passarela na BR-153, em frente ao campus da UEG.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir o autor, pastor Vilmar Silvestre.
Presidente, é aquela passagem do Arco Verde para a UEG. Na verdade, nós protocolamos esse requerimento e fomos atrás do DENIT. Já está sendo licitado a construção dessa passarela lá do bairro Arco Verde para a UEG. Muito obrigado.
Discutindo, presidente. A discutir, vereador Jackson Charles.
Não está, não, vereador. Já está sendo construído. A obra está lá, a todo vapor. A trincheira que liga a UEG, é uma passarela que liga a UEG ao Jardim Arco Verde, Jardim São Paulo e Santa Clara. A obra já está em andamento.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, que requer a órgão competente, serviço de taburacos na rua 4, JK Oeste.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a órgão competente, serviço de taburacos na rua 1, quadra 19, Avenida Federal, quadra 23, bairro Freio Eustáquio.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer ao competente cascalhamento, patrulhamento e alargamento da estrada do Barreiro, na Vila Fabril, até Nova Vila ou Miranápolis.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Para discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Essa reivindicação aí é dos moradores da região do Barreiro, na Vila Fabril. Lá tem muitos produtores de chuchu e etc. E lá está sem condições realmente de estar trafegando, de estar trazendo os produtos para o SEASA. Então eles me pediram, inclusive, vai ter uma próxima leitura aí, de outra região também rural, lá próximo de Interlândia, regional do Piancó, a gente vai lá para a parte do Piancó. E essa região está muito ruim. Eu fui no casamento lá no sábado, quase quebrei meu carro lá, e os moradores lá estão cobrando urgentemente uma benfeitoria na região. Agradeço. Passa a
ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir. Pastor Vilmar Silvestre.
Gostaria só de informar o colega Sargento Pereira. Eu estive a semana passada com o secretário. Está sendo feita a licitação para reparo de todas as estradas, né, da zona rural. Já está sendo feito e eu acho que está aguardando um pouquinho aí a firmar o tempo da chuvosa para iniciar as obras.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer a órgão competente, serviço de cascalhamento e patrulhamento da estrada vicinal do Piancó, sentido Interlândia, até a Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, e a vicinal, que corta a BR-414, sentido Grande do Português.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a órgão competente, a iluminação de poste em toda a extensão da rua Jarbas Gomes Lobo, setor tropical.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer ao GGIM a instalação de câmeras de segurança próximas às escolas municipais.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador Ederson Lopes.
Na verdade, eu encaminhei esse requerimento em nome da frente parlamentar. Eu não sei se pelo regimento não pode. A frente parlamentar não pode encaminhar requerimento? Como que
está
aí?
Está assinado por vossa excelência. Como o requerimento está assinado pelo vereador, eu vou considerar o requerimento.
Mas está em nome da frente o requerimento?
A frente parlamentar.
Ah, tudo bem.
Fica o requerimento como sendo de vossa excelência, okay. Prefeito de votação.
Ok, só essa explicação.
Faz favor, secretário.
Requer ao GGIM a instalação de câmaras de segurança próximas às escolas municipais.
Em discussão.
Eu estou discutindo ainda.
Palavra ainda com o vereador Ederson Lopes.
Essa é uma reivindicação, uma ação da frente parlamentar na última reunião para que fosse colocada essas câmeras de segurança próximas às escolas, como eu disse na tribuna, para monitorar tanto o uso próximo às escolas quanto o comércio de drogas próximo às escolas. Então seria muito importante e eu só quis enfatizar isso, que não é um requerimento meu, é um requerimento da frente parlamentar, mas está bem explicado como presidente, eu devo assinar o requerimento. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Vereador Mauro Severiano.
Eu também vou votar nesse requerimento e que vai chegar mais câmeras para a Anápolis, não sei quantas, eu vi 42, então eu gostaria que fosse instalada no local desse aí. Que foi instalada uma câmera aqui em frente ao Ana Shopping, era uma maconha danada ali, entre a rodoviária ali naquela rotatória aqui em frente ao Carrefour ali, era uma bagunça danada. Colocou essa câmera, os malandros se mandaram. E além do mais, e tem que ser monitorado isso aí, o vereador Anderson, e colocar, e tem que ser uma fiscalização severa. Esse moço que jogou uma bomba num casal aí na Barão do Rio Branco, esquina com a Gero Portela, ela estava inutilizada no dia, só estava funcionando de um lado. Que ela funciona, parece, desculpa a minha ignorância, se eu estiver errado para me corrigir, acho que é 360 graus, ela joga para um lado, e para o outro não. A outra que filmava ali a Barão do Rio Branco, estava queimada. Olha, e aquilo ali custa dinheiro e caro. E é do município. E os gestores são nós. Né? Então, tem que ser... E quantas câmeras não estão aí inutilizadas que nós não sabemos? Tem umas aí apagadas que só quando acontecer que vai descobrir. E por que que não pegou aquele marginal? Só pegou pelas costas. Você lembra, né, já? Foi filmado até nas maiores emissoras desse país. Só pelas costas. Mas quando ele entrou na Barão do Rio Branco, a câmera não focalizou. Aí eu fui lá no GGM, falou, não, porque ela estava com defeito, estava, não sei se apagada, sei lá. Então tem que ter uma pessoa, um monitoramento e uma pessoa para ver isso aí, se todas estão funcionando mesmo.
Discutindo, senhor presidente. Ainda em discussão. Discutindo, senhor presidente. Organizar aqui. Vereador Jerry Cabeleireiro. Quem pediu mais?
Senhor presidente, estive alguns meses atrás lá no feirão, e eu dei essa ideia, até fiz um requerimento, para que se colocasse essas câmeras lá no feirão. Uma pessoa perguntou, Jé, mas nossa cidade não vai virar um Big Brother? Eu falei, sim, tomara que sim, que aí todos estão atentos, todos estão vendo. E essa iniciativa na frente parlamentar, na nossa reunião, eu dei essa ideia das câmeras nas portas dos colégios. Né? Eu tenho certeza absoluta que vai somar muito no combate às drogas. E outras atitudes ilícitas, né? Porventura, nas portas das escolas.
Ainda para discutir, vereador Gleimo.
Senhor presidente, assino esse requerimento juntamente é de suma importância que ontem, quando a gente fizemos essa reunião lá na associação, fomos convidamos vários comerciantes, inclusive a diretora do Colégio Dona Alexandrina, a Lucélia. Uma das reclamações dela foi essa de ter acúmulo de pessoas que não são da escola, que não são alunos, não são pais, não tem nada a ver com a escola, ficam na porta da escola atrapalhando e possivelmente usando desse artifício de vender droga para as crianças ou aliciando as crianças, ou as pessoas que não usam, que não querem usar. E ela relatou que várias vezes ela entrou até em conflito com as pessoas lá fora,
que ela vai lá dar aquele espalho. Ela vai, chegou lá para pedir para sair. Os marginais, as pessoas que estão lá, entrou em conflito com a diretora, com as professoras, por ela estar pedindo para ele sair. Vejo que vem de encontro com o anseio de todas as diretoras dos colégios, das escolas, que essa cama vai dar um pouco de segurança a mais, aonde vai inibir as próprias pessoas de estar ali. Uma vez nós estivemos lá no GGM, a gente viu, nós podemos observar na reunião parlamentar lá no dia lá das drogas, a aproximação que aquela câmera dá, ele deu um zoom numa pessoa, buscou para mim ver lá, é coisa de louco. Consegue ver com perfeição, ou seja, se instalar ali, vai inibir, vai captar quem vende, até o mosquito, os mosquitos voando assim perto das pessoas, consegue captar, consegue ver naquela imagem. Ou seja, é de grande importância que seja feito essas instalações. Assino o requerimento também, devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Sargento Alberto.
Bem, caros colegas, nós estamos aqui pedindo essa implantação dessas câmeras, é de suma importância. Nós vemos aí que muitas das vezes ela ajuda no combate à criminalidade, porém também vocês estão vendo que apesar dessas câmeras serem instaladas, em Goiânia mesmo tivemos aí a última reportagem, uma das últimas reportagens de ontem, outras de ontem, crimes ocorrendo e pessoas não estão se ligando para essa questão de câmera não, muito pelo contrário, camarada que é a vida dele. Certo? Não está inibindo, não. A verdade é uma ação. A ação tem que ser rápida por parte dos órgãos de segurança, então nós precisamos, na verdade, é buscar mecanismos dando suporte aos órgãos de segurança. Polícia Militar, Polícia Civil, e a Guarda Municipal, se for discutida, viu? Então vou entrar nesse assunto. Mas são buscar mecanismos. Nós temos que fazer somatória de trabalho para essa frente. Então é importante a instalação, ela ajuda de alguma forma, porém, se não houver a mão de obra para ação, certo? Não vai adiantar isso, não. E quanto a, queria citar aqui, que aquela questão que foi solicitada junto ao Procurador-Geral, quanto ao banco de hora, tivemos a notícia hoje pela manhã, né, que já chegou essa documentação aqui, e os policiais que estavam aguardando o desenrolar dessa assinatura para que pudesse receber aí o pagamento já do serviço prestado há 2 meses, foi solucionado. Agradeço a casa por ter encaminhado e também os telefonemas que foram feitos para a Procuradoria-Geral do Estado. Então, aos policiais, né, que aconteceu e está logo o pagamento está sendo liberado. Então fica aqui essa colocação, viu? As câmeras ajudam, porém não vão ser sozinhas, justamente não estarão fazendo o efeito que buscamos. Devolvo a palavra, presidente.
Ainda em discussão. Em votação, para discutir, vereador Jackson Charles.
Presidente, a gente tem a consciência de que segurança pública realmente ela abrange várias ações, né? Dentre elas, a praça bonita, a praça urbanizada, a iluminação pública de primeira qualidade, né? As ações físicas dos policiais, mas eu quero dar um testemunho aqui também do lado eficiente das câmaras de vigilância. Nessa semana, 2 horas da manhã, a equipe do GGIM conseguiu, através dos profissionais, às 2 horas da manhã, apreendeu um jovem que estava ameaçando garotas lá no Parque Ipiranga, porque estava portando uma arma e apresentando essa arma para as crianças, e ele foi captado exatamente através das câmeras de segurança pelo GGM. Portanto, nós não podemos também de enxergar a grande importância que essas câmeras, e a frente parlamentar foi muito feliz quando ela fez essa solicitação, porque realmente as escolas estão precisando e muito de mais segurança, e eu não tenho dúvida que às vezes não resolva 100% o problema, mas as câmeras de segurança trazem e inibem, e assim, quando o malandro sabe da existência dela, a possibilidade de ação ela se torna um pouco mais restrita. Portanto, eu acho que foi muito bem solicitado pela frente parlamentar, e eu assino também como membro da frente parlamentar esse requerimento.
Também na discussão desse requerimento, apenas para dizer que as câmaras, na realidade, elas não vão evitar que se pratique o crime. A função das câmaras é identificar aquela pessoa que praticou o crime.
Discutindo.
Requerimento ainda está em discussão. Vereador Paulo de Lima já discutiu, vereador. Ainda não?
Não, ainda não.
Discutindo. Vereador
Se o senhor
Paulo
puder
de Lima.
Me dar essa palavra, eu vou aceitar.
Faz favor, vereador.
Obrigado.
Com a palavra.
As câmeras são muito importantes, sim, ela vai inibir, com certeza. E aonde, como diz nosso companheiro Jackson, aonde ela está, pelo menos a pessoa chega e fica né? Principalmente o bandido menos experiente, porque tem os experientes também que pode ter até metralhadora que não tem problema com eles, né? Mas as câmaras são muito, e o nosso prefeito foi muito feliz em colocar essas câmaras em Anápolis e está ampliando mais ainda. Com certeza, até no final do seu mandato, nós teremos muitos. E nós estamos cobrando para os bairros também, né, Jacques? Com certeza, logo na nossa querida Jaiara, na Grande Jaiara, estaremos com lá. E o prefeito já prometeu que vai instalar na Grande Jaiara. E o Assírio também, como na frente parlamentar, já para esse requerimento.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a hora competente, serviço de iluminação na rua Bertino de Pina, quadra 9, lote 21, até a chácara 4. Nos fundos da Igreja Nossa Senhora Aparecida, Jardim Alexandrina.
Em discussão. Paulo de Lima, vereador Paulo de Lima, para discutir.
Não é discutindo simples requerimento, não. É porque lá, é há muitos anos, nosso vereador Glêmio, mas o Jean sabe, diz que lá no fundo da Igreja Nossa Senhora Aparecida, lá praticamente é uma caverna lá, escuridão total, então falta diversos postes lá. Infelizmente a gente já procurou muito, o Clem mesmo já fez o requerimento, o Jean já fez e outros vereadores. Nós estamos tentando fazer um bloco para a gente consiga implantar lá essa iluminação lá. Nosso amigo Hamilton também sabe disso, né, Hamilton? Que já, o Hamilton passa muito por lá, é praticamente inviável à noite as pessoas passarem por aquele local. E agora, no meio do ano, já vamos ter a festa ali de Nossa Senhora Aparecida. A gente queria cobrar juntamente aos órgãos competentes, né? A prefeitura e outros que possam ajudar a gente a colocar aquela iluminação ali, que é muito necessária para todos nós daquela região ali. Obrigado.
Para discutir também, vereador Mauro Severiano.
É aquela região ali, eu já fui cobrado. Aquela região ali. É uma rua que sai no fundo da igreja, inclusive no tempo de barraquinha, ela é um Deus nos acuda. É uma escuridão total. Ela vem até ali no Móveis Valença. Eu não sei o nome da rua daquela.
Albertina
rua.
De Pina.
É Albertina de Pina.
Há muitos anos, viu?
Não, mas é do outro lado do córrego, ali da nascente. Então eu não sei o nome daquela rua. E eu fui chamado por algumas pessoas ali, inclusive duas pessoas que faz frete na Gobraz. Que ali, depois
das 18
horas, é um Deus nos acuda.
Ainda em discussão, vereador Glêmio Martins.
Senhor presidente, essa questão lá desse. É uma expansão de rede. Que eu já tive lá na CELG, falando com Wesley, ele explicou que tem uma burocracia aí, tem que fazer a expansão de rede da prefeitura, a CELG instala os postes, a prefeitura instala a iluminação pública. Ou seja, só que isso já está em... Quando eu estava na Associação de Moradores, presidente, eu fiz essa solicitação, já está em licitação, mas nunca que conclui. Ou seja, o requerimento que o Paulo de Lima faz... É de necessária importância mesmo, porque todo ano tem essa festa lá do Nossa Senhora Aparecida. É um local de trânsito de crianças, de pessoas que vão para os colégios. Os fiéis da igreja passam por ali e é uma escuridão total. Isso a gente teria que ver uma forma com a CELG, com a prefeitura, para acelerar esse processo, para que essa população lá venha ser beneficiada com essa obra lá. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo,
senhor presidente.
Discutindo.
Discutir, vereador Jair Cabeleireiro.
Senhor presidente, esse problema existe há muitos anos, porque a lei que regulamenta isso aí é a 456, e ela diz que o cliente tem que comprar os postes, a cabeação, e cabe à Secretaria de Iluminação Pública comprar, colocar o braço e a lâmpada. Então fica prejudicado a população, senhor presidente. Estou com um requerimento para a Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva. Lá falta 6 postes. Né? Então, entrei na discussão justamente para colaborar com esse requerimento e pedir para que se viabilize, né? Porque a população não pode estar presa a uma lei e... prejudicada, né, em seu benefício. Paga os impostos, paga a taxa de energia, energia pública, né, vamos dizer assim, iluminação pública, e fica presa a uma lei. Então, eu gostaria até de fazer um apelo para que a CELG e município entrassem num acordo para que viabilizasse. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a competência e o estar buracos na rua 1, quadra 23, lote 1, Rua 7, quadra 22, durante 13, e Rua Ana Pereira Magalhães, bairro Freustáquio.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Diretoria de Iluminação Pública a instalação de braços complementares na rede de iluminação pública na Rua Israel Pinheiro, setor Vila Rica, que dá acesso ao condomínio Sol Nascente.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a competência visitar buracos na Rua Frederico N. Terra, quadra 24, lote 1, Vivian Park.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a competência a recuperação e cobertura da quadra de futsal do Colégio Estadual Castelo Branco, Vila São Vicente, e implantação do ensino médio no mesmo.
Em discussão. Em votação, os contrários. Vereadora professora Geli.
Ele requereu a ordem competente, né, que vai endereçar as da secretaria competente. Ah, okay. Né?
Discutindo, presidente.
Está requerendo a órgão competente. A casa tomará as providências para encaminhar a órgão competente.
A secretaria de Estado.
Ainda okay, em discussão. Okay.
Discutindo, presidente.
Vereadora, professor Geli, já devolveu a palavra. Vereador Jackson Charles.
Presidente, embora o ensino médio não seja de competência do município, as árvores que estão ao redor da escola é de competência do município. Eu não estou pedindo aí para que haja uma ação dentro da escola, e sim ao redor da escola, porque as árvores estão atrapalhando a segurança daquele local. A minha secretária não foi feliz ao não direcionar o requerimento, e eu pediria à mesa que assim o fizesse para facilitar e dar seguimento ao requerimento.
Presidente, apesar de eu ter discutido, eu posso só acrescentar?
Na realidade, o requerimento ele já está endereçado à Subsecretaria Regional de Educação de Anápolis. Então, já a própria redação do requerimento já está prevendo isso.
Ok, não é só para. É só porque quando eu escutei ensino médio, desculpa, presidente, talvez eu não tenha ouvido o teor do requerimento direito, não é dizer que nós estamos aqui, né, não pleiteando em relação às escolas estaduais. Sabemos da necessidade, principalmente aquela escola dali, né? Apenas com relação ao endereçamento, porque eu tinha ouvido antes o endereçamento municipal. Então, e quando se tratou de ensino médio, a implantação do ensino médio no local, então foi o meu questionamento e só para esclarecer, tá ok?
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, serviço de poda de árvores, em torno do Colégio Estadual, vereador Luiz de Almeida, situado na Rua 2, quadra 3, lote 3, Jardim Arco Verde, e a retirada de uma árvore se encontra apodrecida.
Discutindo, presidente.
Discussão, vereador Jackson Charles.
Eu equivoquei o primeiro requerimento com o segundo, eu inverti. Na verdade, esse primeiro requerimento, senhor presidente, que eu solicitei, eu direcionei exatamente ao órgão competente, como foi dito aí, né? Que é a cobertura da quadra. O governo do estado cedeu um recurso na ordem de R$100 mil para cada escola estadual, e nós estamos solicitando à secretaria que faça uma gestão junto à diretora para que ela cumpra essa necessidade da escola. Agora, com relação à poda das árvores, nós estamos direcionando aí ao órgão competente da prefeitura, porque compete ao município cuidar das árvores que rodeiam as escolas.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir, vereador Lisier.
Com relação à escola da igrejinha, dificilmente o órgão competente vai fazer alguma atividade nesse sentido lá, porque aquela área ainda não é do estado. Ela está usando uma área que é particular ainda, não está legalizada. Então, só informando, dificilmente. A gente sabe que tem escolas em piores condições na cidade que do estado. Eu trabalhei lá, eu sei que tem essa restrição. Não se faz investimento em área que não está perfeitamente legalizada, e essa é uma delas. Ela ainda é no papel, ela ainda é da Sociedade de São Vicente de Paulo.
Questão de ordem, presidente.
Ainda em discussão.
Questão de ordem. O vereador Lisier fez uma citação com relação ao requerimento onde eu dei a explanação, e eu queria esclarecer também. O vereador está equivocado. O investimento aí é do estado, e inclusive o estado já está construindo lá, nessa escola,
o muro que cerca a escola e não tem nenhum problema. O município é que não pode investir na escola, porque não é... tem uma obra do Estado que foi assinado com a Prefeitura, pode fazer investimento, e esse valor de 100 mil reais que foi direcionado às escolas é com essa finalidade.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, que requer a hora competente de estar buracos em toda a extensão da rua 16 do bairro Recanto do Sol.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, que requer ao CMTT sinalização horizontal e vertical na Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, do bairro Jardim dos Ameiras, terceira etapa.
Em discussão.
Senhor presidente, esse eu quero discutir.
Vereador GR.
É o seguinte, aquela avenida, além de estar obstruída, coloquei já um requerimento, ela não tem sinalização. Então, no cruzamento da Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva com a Avenida do Estado, é um cruzamento muito perigoso e já aconteceu vários acidentes. Então a gente pede providência, eu sei que o companheiro Alex está atento, está fazendo um serviço, né, muito bom, né, nesse segmento, e sei que vai ser atendido. Portanto, é só mesmo para ajudar e contribuir na administração, a gente pede para que seja feito um estudo em toda a extensão da Raimundo Carlos Costa e Silva e faça esta devida sinalização. Obrigado.
Também na discussão desse requerimento, concordo com Vossa Excelência, é um cruzamento muito perigoso, inclusive na época da eleição ainda eu me envolvi num acidente lá nesse cruzamento, naquela época nós solicitamos já providência ao então Coronel Sidney, que era o diretor da CMTT, e fica aqui também reforçado aqui o pedido para que se tome providência naquele cruzamento. Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a hora competente serviço de revitalização na rotatória situada na rua Bertino de Pina com a rua Alameda dos Tamoios, Jardim Alexandrina.
Em discussão? Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a competência serviço de roçagem e limpeza na rua Bertino de Pina, quadra 9, lote 21, até a chácara 4, em ponto de referência o fundo da Igreja Nacional Aparecida.
Em discussão? Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer ao DENIT estudos visando a construção de um retorno na rodovia 060, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, visando facilitar o acesso ao condomínio Sol Nascente, bairro Vila Rica, Anápolis.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer serviço de roçagem em área pública situada na rua PP02, quadra 2, Parque Brasília.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a hora competente, a Seneago, recuperação da malha asfáltica, tendo em vista buraco causado pela rede de esgoto, na rua PP2, quadra 2, Parque Brasília.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer a hora competente, seja contemplado com o projeto Reluz, Avenida Federal, saindo do centro até o bairro São Jorge Freustáquio.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, Sargento Pereira Júnior.
Essa região aí do bairro São Jorge, é ali perto do Arroz Delta. É uma região muito... que a iluminação lá é muito fraca. E desde o ano passado a gente está cobrando do secretário para que está trocando essa luz. E a gente está sabendo que já está sendo movimentado esse projeto Reluz na cidade. Eu gostaria de uma certa agilidade, uma vez que passa muito transeúnte naquela região... e que realmente fica muito escuro. Quem é da região que sabe, o Jean Carlos é da área lá, o Paulo de Lima, o pastor Vilmar Silvestre. Então é uma região muito carente que precisa ser olhada com bastante carinho. Muito obrigado.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer a hora competente, a limpeza e o fechamento através de cerca de um buracão no fim da rua Tupi e a limpeza de um lote em frente ao local citado, que fica na quadra 20, ambos do bairro São Lourenço.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, Sargento Pereira Júnior. Vereador Sargento Pereira Júnior.
Realmente, o Jean também sabe dessa região, lá no buracão do bairro São Lourenço, próximo ao Colégio Walter Bez. É uma região bastante carente, tem muito, lá o mato está muito, muito grande mesmo, então o pessoal está preocupado, já foi várias pessoas vítimas de assalto na região. Eu gostaria que desse um moral para essa localidade aí.
e no buracão fizesse igual foi feito no buracão do São Jorge. Eles tiraram o lixo, roçaram e colocaram a cerca. Com isso, impediu com que as pessoas jogaram lixo. Gostaria de fazer um apelo, nessa oportunidade, de pedir para as pessoas não jogarem lixo em terrenos baldios, porque cada um é responsável pelo seu próprio lixo. O pessoal hoje, às vezes, transfere o problema da casa dele para o próximo. Então, que cada um pense direitinho, a respeito também, aproveitando o ensejo que fala em lixo, em etc. tal, a respeito desses containers que tem na cidade. Acredito que cada lixo tem que ficar na porta da sua casa. O pessoal, quando tem um container em determinada região, o cara leva o lixo lá para o container. Se o container está cheio, ele não está nem aí. Ele joga lá, vai cair, vem o cachorro, rasga e fica aquela coisa mais feia do mundo. Hoje eu fui lá no postinho do São Lourenço, posto de saúde, próximo de creche, estava desse jeito, o container lá lotado, cheio de barata, cheio de rato, a coisa mais horrível do mundo. Então, eu gostaria que os moradores, onde tiver esse container, caso o container esteja cheio, retorne com o lixo para casa. Agradeço. Devolvo a palavra.
Escutinho, senhor professor.
Antes de passar a palavra para o vereador Jean Carlos, também na discussão desse requerimento, só para reforçar, hoje, inclusive, liguei para o secretário do Meio Ambiente e ele estava, inclusive, numa localidade do município com a sua equipe fazendo a retirada de lixo de uma área. E até pediu que nós pudéssemos reforçar aqui nessa casa esse pedido feito por Vossa Excelência aos moradores, a contribuição dos moradores em relação a lixo, em relação ao depósito de lixo nos terrenos baldios, nessas localidades públicas aí, que muito está afetando e atrapalhando a nossa população. Então fica aqui o pedido para que a gente possa sempre estar reforçando esse pedido, porque sem a contribuição da população, fica praticamente impossível a Secretaria do Meio Ambiente fazer o seu trabalho. Ainda para discutir, vereador Jean Carlos.
Em relação ao buracão do São Lourenço, da Leopoldo de Bulhões, informar o vereador Sargento Pereira que eu oficiei a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e fui informado que, encontra-se em tramitação no Ministério da Integração Nacional um projeto que contemplará também aquela área ali, que vem sendo degradada ao longo dos anos. Né, nós conhecemos lá há bastante tempo, naquele local, antigamente, existia até um campo de futebol, a área não tinha sofrido tantas degradações, mas hoje, lamentavelmente, infelizmente, o pessoal deposita ali lixo e o mato tem trazido, né, transtornos. Naquele local, após a aprovação desse projeto, certamente, além da intervenção na rua Leopoldo de Bulhões, questão de recuperação da via, haverá possibilidade também de implantação, de recuperação, né, daquela área, com a implantação de um parque ambiental. Então, acredito que aquele problema, que nós precisamos solicitar realmente, fazer emergencialmente uma limpeza, mas aquele problema será definitivamente sanado, né, com esse projeto que a administração está encampando junto ao Ministério da Integração Nacional. E eu tenho certeza que os moradores de São Lourenço, Bom Sucesso e toda a região ali vão ser contemplados com esse benefício. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereador Pereira Júnior já discutiu o requerimento. Vereador Vespa.
Obrigado, presidente. É só colaborando aí com essa discussão a respeito dos entulhos, o pessoal, esses bairros mais afastados, tipo a minha região, tem muito canteiro central. Então, eu conversando com o secretário Francisco, ele está fazendo um levantamento para que, nesses próximos 2 anos, possa executar um projeto de urbanização nos canteiros, fazer uma melhoria. Só que eu gostaria já de adiantar, pegando carona aí na fala de vocês, e pedir à população que cuidasse principalmente desses canteiros, como o Jean disse bem, não pegar o entulho da sua casa e jogar no lugar alheio, no lote do vizinho ou talvez nos canteiros. Experiência é uma gotinha de água, mas quem quiser visitar lá, tem na minha rua lá, o vizinho zela lá do terminado canteiro, na porta da casa dele, deu 180 metros de canteiro lá. Eu conversando com o Francisco, ele estava tirando as gramas dali e aquele resto levando o aterro sanitário. Eu conversei com ele, quem quiser fazer uma visita lá agora, está terminando de ser plantado a grama lá. Então, o morador fez a sua parte, estava limpinho, estava capinado e não teve oportunidade de colocar essa grama. Então, de repente, muitas das vezes, a gente vai ver por aí na cidade, fazendo a retirada dessa grama, da limpeza, por envolvimento de alguma obra, mas de repente, a hora que for levar lá naquele local, está cheio de entulho. Então, que cada um faça a sua parte, até que esse projeto venha à tona, que de repente tem essa chance de pouco a pouco, são inúmeros metros de canteiro, mas de pouco a pouco, cada um fazendo a sua parte, no decorrer do tempo aí, fica bem mais fácil, diminui bem o trabalho na hora que for cuidar de todos os canteiros. Então, que cada um fazendo a sua parte, logicamente, a nossa cidade vai ficar mais bonita. Fica esse apelo aí para todos os moradores, cuida, de repente cada um é um lixo pouco, eu acho que todo mundo que tem condição, que vai fazer uma reforma, fica em R$3.000, eu acho que qualquer um tem condições de pagar R$80 e tirar aquele entulho dali, acho que depende da consciência de cada um e cada um de nós começar a fazer a nossa parte. Obrigado, presidente.
Também para discutir, vereador Paulo de Lima.
Presidente, o que o senhor falou aí foi muito importante, porque o pedido do nosso secretário e pedido de toda a população de Anápolis, lá no fundo da matinha, lá sempre a prefeitura faz a limpeza lá de praticamente 15 em 15 dias e sai 4, 5 caminhões de lixo. Ele joga na beira do córrego lá e infelizmente a gente quer pedir à população, principalmente do bairro Alexandre, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que jogam esse lixo é de outro bairro, né, que vai lá e joga, porque o pessoal do seu próprio bairro, eles não têm essa intenção de jogar no lixo na sua própria casa. Então, a gente pede à população, né, Vespa, que ajude a administração, ajude a si mesmo, né? Por isso que a dengue está crescendo em todo o Brasil, por isso, né? Porque o povo não tem responsabilidade, ele quer jogar o dele fora, né? Para onde vai parar? Se parar na sua porta, ele não está nem aí. Então, é cachorro morto, é sofá, é tudo. Então, isso, infelizmente, nós pecamos muito por isso na cidade de Anápolis, né? Então, a gente podia caprichar mais a população, ajudar, né, a nossa prefeitura, os nossos administradores e os mão de obra, o pessoal, né, que vive no dia a dia, né, Luizinho, que sempre é difícil demais da conta. Todo lugar que você chega em Anápolis tem lixo, mas não é culpa da administração, é culpa praticamente nossa mesmo, né, que a gente acaba pecando por isso.
Ainda para discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, é muito interessante essa questão de terrenos e lixo. Na verdade, há uns 15 dias atrás, nós fizemos uma solicitação verbal ao secretário para que fizesse a limpeza de um terreno próximo da igreja onde eu sou pastor. E o secretário nos atendeu. Agora, o que chamou minha atenção, e eu acredito, Paulo e colegas vereadores, que está acontecendo e muito. Aquelas pessoas que às vezes contrata, né, nada contra, em espécie alguma, mas contrata às vezes aqueles pequenos carros, caminhonetes, carroças, para tirar o lixo das suas casas, olha, ele sai principalmente à noite e joga esse lixo no lote, não quer nem saber se está limpo, de quem que é. E lá aconteceu o seguinte, eles terminaram um dia, no outro dia eu estava na porta da igreja e vi quando um senhor, Jacques, chegou, entrou no terreno, e tem um terreno que é da igreja, que é murado. Ele pulou e a pessoa jogou o lixo, ele encostou o lixo bem no muro, escondendo o lixo. E aí eu procurei saber, fui pesquisar. Olha, estava quase 2 quarteirões distante, o cara que foi lá na porta da igreja, onde os vizinhos estavam reclamando, para jogar no lixo. Então eu acredito o seguinte, todo mundo tem o direito de trabalhar, né, todo o trabalho é honesto, é justo, enfim, é digno, mas eles não podem fazer isso. Pegar um serviço para fazer, né, e descarrega a caminhonete, a carroça, no primeiro lote vazio que encontra. Obrigado, senhor presidente.
Ainda a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a competência visitar buracos na região dos bairros Vila Mariana, Novo Paraíso, Vila União, Vivian Parque, Jardim Calixto, Paraíso, Calistópolis e Entornos.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a ordem competente a colocação de postes com iluminação na Rua Nacionalista, Bairro Jardim Calixto.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a ordem competente visitar buracos, bairro Calixtolândia.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ao competente a construção de uma praça e um feirão coberto na divisa dos bairros Vivian Park e Rini Cury.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir, vereador Pedrinho Porto Rico.
Senhor presidente, nobres pares, eu vejo que essa praça com esse feirão é muito importante para toda aquela região. É uma região imensa, é uma região composta por inúmeros bairros, tais como Vila União, Copacabana, Renil Cury, Gibran, Murumbi, Vivian Park, Calistópio e por aí vai. E nós não temos, presidente, nós não temos uma praça pública naquela região e nem um feirão coberto. Então eu acho que essa solicitação deverá realmente ser atendida, o executivo tem que sensibilizar referente a isso, aquela região realmente precisa dessa melhoria. Então fica aqui o pedido, eu tenho certeza que aquela região será atendida. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ao competente, serviço de buracos na rua Boa Vista, 417, lote 10, bairro Paraíso.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ao competente, serviço de reforma na calçada da Escola Municipal Cora Coralino, bairro Vivian Park, pois a mesa encontra-se muito deteriorada.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutiu o autor, vereador Pedrinho Porto Rico.
Senhor presidente, também vejo muito importante essa solicitação, porque se fosse tratar de uma escola municipal, Cora Coralina, lá no Vivian Park, e prejudica a chegada e saída de todos os alunos daquela escola, prejudica também os habitantes daquela região, tais como crianças, pessoas especiais, então eu acho que é de extrema necessidade. Eles já estão usando a rua como passeio, e isso não é viável. Então eu acho que também seria muito importante que o executivo veja isso e atenda a nossa solicitação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Pauta esgotada, senhor presidente.
Com a pauta esgotada, encerro a ordem do dia e abro para as comunicações parlamentares.
Comunicações, senhor presidente.
Vereador Paulo de Lima, depois vereador Ederson Lopes.
Jean Carlos, por favor.
Jean Carlos também, depois.
Presidente, meus colegas vereadores, a Prefeitura de Anápolis tem a honra de convidá-lo para participar da audiência pública na elaboração da lei diretrizes, né, do orçamento do LDO para 2014. Na oportunidade serão ouvidos propostas de gestão da comunidade local. Será hoje lá na Associação de Moradores da nossa querida Vila Jaiara, anexo Itamaraty. Fica lá na associação, na rua Morrinhos, né, quadra 79, loja 12, na Vila Jaiara. Hoje, dia 20/3/2013, a partir das 19 horas. A Prefeitura e todos nós vereadores convida a nossa população e todos os vereadores estarão com a gente lá participando dessa audiência pública. Obrigado.
Também nas comunicações, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, não deu tempo lá no plenário de fazer essa comunicação, que no dia 12 de abril, uma sexta-feira, nós teremos aqui na Câmara Municipal, no plenário da Câmara, a partir das 8 horas da manhã, um assunto que tem a ver com o que nós falamos com relação à triagem. Então será ministrado aqui para os nossos assessores, que trabalham no gabinete nosso, dos vereadores aqui da Câmara, que nós temos entendido que, de uma maneira informal, a Câmara Municipal tem trabalhado como um centro de triagem, para encaminhamento para os locais aí para tratar os drogativos, como eu falei aqui na tribuna hoje. Então, a Marinalva, que é a coordenadora da saúde mental, e a Poliane Moreira, que é psicóloga e terapeuta da família, ela vai ministrar um treinamento de capacitação e conhecimento no atendimento a dependentes químicos e familiares. Eu vou encaminhar depois para cada um dos nobres pares, aos seus gabinetes, esse convite, mas já quero adiantar aqui, a pauta será de noções básicas de dependência química, relação entre a dependência química e psicologia, trabalho de internação breve, conhecimento da rede pública de atendimento. Esse eu quero realmente saber como funciona essa rede pública de atendimento e noções de realização de triagem e encaminhamento ao tratamento. Então, é algo que é também mais uma ação da Frente Parlamentar de Combate às Drogas, que será ministrado algo interno da Câmara Municipal para os nossos assessores e também aberto a nós, vereadores. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Comunicando, senhor presidente, eu haveria de fazer também o convite que o vereador Paulo Lima fez, mas fica aí reiterando, a audiência pública será realizada na Grande Jaiara e todos os moradores estão convidados. Eu queria também fazer uma singela homenagem aqui, que hoje, né, a comunidade católica perdeu um grande amigo, né, faleceu aos 85 anos, seu Benedito Gonçalves Neto, o conhecido de Tinho. É morador do Maracanã, vizinho do Paulo também, amigo nosso, e deixou aí um legado de amizade, né, funcionário público, foi fiscal de obras, músico, né, atuava cantando, fazendo música dentro do presídio por muitos anos, e realmente a Igreja Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida e São Pedro e São Paulo, né, certamente se fica aí com essa saudosa lembrança aí. Então fica aí as condolências aos seus familiares e a lembrança aí de um grande homem na cidade. Queria ainda cumprimentar todos os garis, que hoje é o dia do gari, né, aqueles especialmente da empresa GC Ambiental, que prestam um relevante serviço na nossa cidade. São trabalhadores humildes, mas que merecem nossos cumprimentos aqui. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também senhor presidente, fizemos uma comunicação aqui, mas...
apenas um minuto, vereador. Também nas comunicações, vereador Lisier, já estava inscrito.
Comunicando aí a todos, os mais antigos devem conhecer bem também, o José Borges, que esteve aqui nessa, meu pai, esteve aqui nessa Câmara por 3 mandatos, comemora seus 80 anos nesse próximo domingo. Então, pedindo aqui a oração de vocês, que Deus continue abençoando, porque é um homem muito abençoado. Então, que Deus continue abençoando ele nessa caminhada, que ele não parou. 80 anos, ainda está com vigor, e fazendo a caridade que sempre fez por essa cidade inteira. Hoje eu digo que o Zé Borges não é São Vicentino, ele é uma instituição de caridade. Né? Porque a cidade inteira entra em contato com ele, com doações de toda espécie, e ele sabe e distribui isso aí como ninguém na cidade. Obrigado e peço a vocês que orem pela saúde, né, e pela continuidade desse trabalho dele. Obrigado, devolvo a palavra.
Também nas comunicações, vereador Gerri.
Senhor presidente, eu quero convidar os nobres pares, também os funcionários, né, da área de enfermagem, para uma audiência pública no dia 10/4, né, de 2013, para tratar a respeito da jornada de trabalho dessa classe. Uma vez que é sabido aí que tem muitos, devido o baixo salário, são submetidos a grandes jornadas de trabalho, exaustivo, e acaba, talvez, cometendo alguns deslizes com relação à saúde pública. E nós gostaríamos de debater esse assunto nessa casa. Eu convido os nobres pares para que unamos, para que a gente possa ajudá-los nessa questão. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Também nas comunicações, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de comunicar... a Igreja Católica, nós temos a quaresma e todos sabem que no próximo domingo é o famoso domingo de Ramos. Então é normal que as paróquias fazem aquelas procissões de Ramos. O nosso pároco, o padre Tiago, ele resolveu cancelar as missas de manhã e vai concentrar uma grande procissão lá na Praça do Bairro São João, que é a nossa paróquia, a paróquia Rosa Mística, às 6 horas da tarde. Então, quem tiver a oportunidade e quiser lá participar com a gente, vai ser, em vez de ser de manhã, que é normal, ele transferiu para a tarde, às 6 horas da tarde, a procissão do Domingo de Ramos. Todas aquelas regiões ali vão se aglomerar lá e celebrar uma missa única naquela região. Fica o convite para todos. Obrigado, presidente.
Também nas comunicações, vereador Pedrinho Porto Rico, depois Fernando Cunha.
Senhor presidente, nobres pares, eu também acho importante essa audiência pública que será realizada na noite de hoje lá na Grande Jaiara, na Associação dos Moradores da Jaiara e do Itamaraty 2. Então é importante, estamos convidando também toda a população da Grande Jaiara e gostaria que o nobres pares também estivesse presente para a gente dar uma força para aquela região em relação à audiência de hoje. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Fernando Cunha.
Convidar a todos os vereadores, a todos os anapolinos, para o próximo dia 24, nesse domingo, a partir das 9 horas, aqui no plenário do Antônio Vilela, da Câmara Municipal, a eleição do novo diretório do Partido da Social Democracia Brasileira. Faremos essa eleição da escolha do novo presidente do PSDB e do novo diretório e da nova executiva do PSDB. Então, convido a todos os vereadores, a todos os filiados, os mais de 2 mil filiados do PSDB aqui no município de Anápolis, para que possa estar prestigiando esse evento, visando já as eleições de 2014 e 2016. Obrigado, presidente.
A palavra ainda está aberta nas comunicações partidárias. Não havendo nenhum mais inscrito, sob a proteção de Deus, declaro encerrada esta presente sessão. Convoco outra para o próximo dia 1º de abril, em horário regimental. Boa tarde a todos. Mas não é mentira, é verdade.